dia. Bom dia. E um projeto em primeira votação da vereadora Celiane da SOS, que proíbe a utilização de animais para o desenvolvimento de experimentos e testes de produtos cosméticos. Esse projeto teve pareceres favoráveis nas comissões e vem para a primeira votação na sessão de hoje. Ele certamente será aprovado aqui pelos vereadores na sessão ordinária dessa quarta-feira, que acontece aqui na Câmara. A gente tem bastante movimentação. Há essa movimentação em relação ao título de cidadania para a vereadora Cleide Hilário, que vai receber daqui a pouquinho a vereadora, e a Câmara Municipal concedendo esse título de cidadania à vereadora pelos serviços prestados à comunidade anapolina.
Bom dia.
Vamos ouvir o presidente Domingos do Cedro.
Bem-vindo a mais uma sessão na Câmara Municipal. Solicito o vereador Federico Godoy que faça a verificação de quórum para a gente poder abrir a sessão.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube, vereadora Cleide Hilário, vereador Delcimar, vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereador Lizê, vereador Hamilton, vereador Leandro Ribeiro, vereador Luzimar Silva, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador presidente do Municipal. Quórum suficiente, presente.
Havendo qual senso sobre a proteção de Deus declarado aberta a sessão, e solicito o vereador Lizês Zé Bosch que possa fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Oxalá ouvisseis a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostemo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Salmo 94. Palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Izeza Borges. Convidar o deputado Quilino para poder estar conosco aqui, já registrar a presença da deputada Vívia, que está conosco também, registrar a presença da ex-secretária Elisana Freitas, que está conosco aqui também. Comentar aqui também, junto conosco aqui, o senhor José Hilário, pai da vereadora Cleide Hilário, que vai estar recebendo título cidadã na Polina de hoje, a sua esposa e mãe da vereadora Cleide Hilário também, a Diva Maria, a sua filha que está conosco aqui também, a Isabela, e o seu Robson, que é o esposo, né, que está aqui também, sejam todos bem-vindos aqui ao Poder Legislativo. Já abro um pequeno expediente. A cumprimentar também a Micaela, enteada da Cleide, que está aqui. Já abro um pequeno expediente, solicitando o vereador Cato Fred Cacheta, como primeiro secretário, que faça a leitura da cinta da ata da sessão anterior, bem como projetos, requerimentos e indicações para poder estar enviando a diretoria legislativa.
Bom dia, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui nossos amigos e deputados estaduais, deputada Viviane Naves, deputado Quirino, nossa amiga homenageada na data de hoje, Cleide Hilário. Cumprimento a todos aqui presentes na pessoa do esposo, Hollister, nosso amigo militar da base aérea e toda a família da vereadora Cleide Lário. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 5 dias do mês de março de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paula de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lário e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 28 de 2024, de autoria dos vereadores João Feitosa e Domingos Paula, que dispõe sobre a instalação de barreiras com altura máxima permitida para os veículos de cargas transitarem pelas vias públicas do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 29 de 2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, que implementa garantia de vagas no mesmo estabelecimento de ensino a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de educação básica da rede pública do município de Anápolis. Usaram a palavra policial federal Suender, Reamilton Espíndola e Luzimar Silva. Grande expediente, usaram a palavra José Fernandes, Jackson Charles, Domingos Paulo, Leandro Ribeiro e o Ederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 10 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Luzimar Silva e da outras providências. Aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 5 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que estabelece deveres na prestação de serviços de atendimento nas agências de empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ST, localizados no município de Anápolis, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 7 de 2024, de autoria do vereador Eli Rosa, que denomina unidades básicas de saúde, que menciona, e da outras providências. É a UBS Dona Cláudia de Castro Macedo Alencar, no bairro Maracanãzinho. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de resolução número 275 de 2023, de autoria da vereadora Cleide Lário, que institui o projeto Vereador da Melhor Idade por um Dia, na Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem João da Luz e Jackson Charles. Sem o quórum regimental, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 6 de março, em horário regimental. Consta em ata o nome dos vereadores presentes em plenário no momento do encerramento da sessão. Correspondências. O gabinete do vereador professor Márcio Carvalho informa que o mesmo não poderá estar presente na sessão ordinária de hoje por compromissos do mandato previamente agendado. O gabinete da vereadora doutora Trícia Barreto informa que a mesma está impossibilitada de comparecer à sessão ordinária na data de hoje por motivo de agenda externa. O gabinete do vereador doutor José Fernandes informa que não comparecerá à sessão de hoje por haver compromisso previamente agendado. Repetiu a mesma. Como não há projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Nesse momento, eu convido o assessor especial do prefeito Roberto Elisânia. Nesse ato, vai representar o prefeito Roberto aqui na mesa. Já abro o pequeno expediente, esse pequeno expediente que ele é todo ele reservado pela vereadora Andréa Rezende, aonde vai fazer a entrega do título cidadão napolino, a vereadora Cleide Lago. E, por ser vereadora, a entrega vai ser aqui no plenário de Otônio Vilela. A palavra está com a vereadora Andréa Rezende.
É só um negócio aqui, de novo. Isso aí é dentro, gente. Está vindo lá, pelo amor de Deus. Eu estou pensando em questão.
São 9h48. 9h48.
Bom dia a todos e todas presentes nesse plenário. Quero cumprimentar mesmo em nome do nosso presidente municipal, em nome
deputada estadual Vivian Nabos, da nossa homenageada do dia, Cleide Lari, minha amiga, nosso deputado estadual, Quirino. Que prazer, né, tê-lo aqui. Quirino é conhecido lá na Assembleia como querido, viu? É assim que o Hamilton fala dele, tamanha o carisma, né, que ele tem por todos os colegas. Cumprimentar a representante do nosso prefeito, Roberto Naves, Elisânia Freitas, da qual eu tenho muita estima e amizade, Fred Caixeta, Luzimar Silva, Frederico Adan, nossos colegas, e todos os demais colegas aqui presentes, em nome do vereador, agora recém, voltando agora para a nossa Casa de Leis, Alex Martins, e com muita alegria que nós recebemos a família da vereadora Cleide Lari aqui. Fazendo uma retrospectiva na história da vereadora Cleide Lari, ontem eu fiquei à tarde pensando nisso. Quais as palavras que eu dedicaria a essa mulher hoje, outorgando o título de cidadania na Colina? Quando nós pensamos esse título juntas, eu a perguntei se ela era de Anápolis e eu fiquei surpresa de saber que ela não era, porque ela é apaixonada por Anápolis. E quando a gente fala do título de cidadania napolina, é para homenagear pessoas que são anapolinos de coração e que escolheram Anápolis como a sua cidade, para formar a sua família, para dedicar a sua profissão, para dedicar à comunidade. E esses três requisitos que já deveria a ela o direito de ser cidadã napolina, ela os preenche muito bem. Escolheu Anápolis para ser a sua cidade, aqui se casou, aqui formou a sua família, se dedica à igreja com um amor transformador. É assim que ela disse para mim. No momento em que ela se converteu e passou a trabalhar para o próximo, ela me disse essa frase aqui, quando nós duas dividimos a mesa diretora, que isso transformou a vida dela e a tornou uma pessoa muito mais feliz e que acredita muito mais na vida e nas pessoas. No entanto, a Cleide é uma pessoa que não faz nada pouco. Ela é uma pessoa intensa, dedicada, focada. E ela escolheu também Anápolis para servir a sua cidade como vereadora. Antes disso, teve uma ampla trajetória de dedicação no social, especialmente no trabalho daqueles mais vulneráveis, idosos e crianças. Hoje, ela se divide e eu brinco com ela e falo assim, realmente, Cleide, só pela fé e pelo propósito de vida que te dá tanta disposição para trabalhar. Porque nós estamos sempre aqui toda semana, estando nos trabalhos da Câmara e no final de semana ela é dedicada aos trabalhos da igreja. Então, Cleide, ser autora desse título, mas apoiada por todos os vereadores, me honra muito. Porque uma das coisas boas que a política nos traz, e diferente do que muitos falam, são os amigos que a gente faz no caminho. E mais do que os amigos que a gente faz no caminho, a gente ter a competência, a possibilidade, o poder, que é muito limitado, de às vezes transformar a vida de uma pessoa, dar a ela uma condição de vivenciar e de louvar o trabalho que ela tem. Porque muitas vezes a política é apenas serviço, dedicação, o glamour ele fica lá para trás. É acordar muito cedo e dormir muito tarde tentando fazer o melhor. E você tem esse dom e esse propósito na sua vida. Então, que Deus continue te abençoando, te dando ânimo, coragem, te livrando das maldades, das coisas ruins, dos maus pensamentos e das influências das pessoas más, para que ele guarde o seu coração e você continue sendo essa mulher inspiradora, com um trabalho, mas, sobretudo, honrando a sua família com seus princípios e valores. A política jamais pode tirar isso da gente e ela não tirou isso de você. Muito obrigada pela oportunidade de ser autora desse título e agradeço a todos da Câmara Municipal, em especial ao nosso presidente, que nós tínhamos uma deliberação de não fazê-lo na sessão, mas você, honrando o nosso trabalho de vereador, fez questão que assim o fosse. E ele deferiu, deu todo o apoio para que a gente pudesse fazê-lo. Parabéns, continue assim. Obrigada.
Obrigado, vereador André Rezende. Vamos ouvir também o deputado Quirino. Deputado, o senhor está com uma fala aí para poder falar um pouco a respeito da vereadora Cleide Lari.
Que bom dia a todos e a todas. Deus possa nos abençoar. Obrigado. Cumprimentar a mesa na presença do presidente Pedro de Paulo e assim se estende com o cumprimento a todos os vereadores, secretariados, jornalistas, enfim, a todos que se fazem presentes. Bom, falar da Cleide, não queria falar da vereadora como vereadora. Eu acho que a nossa vereadora já está muito feliz em falar da senhora como ser humano. Ser humano que a gente conheceu alguns anos atrás, falar da senhora como filha, seus pais estão ali, grandes amigos, como mãe. Se eu não me engano, é sua filha que está filmando ali, a grande odontóloga, isso mostra o seu compromisso. Falar como esposa, já que conheço bem o seu marido, como a figura humana que a senhora é. Preocupada, comprometida, sim, com os compromissos legislativos, com os compromissos com Deus e com os compromissos com o ser humano. De todas as vezes que caminhamos por Anápolis, muito antes de eu ser deputado, candidato ou pré-candidato, como amigo, que a senhora sempre nos levou a todas as regiões aqui, a senhora sempre preocupada com o ser humano, sempre preocupada, deputada Vívia, nossa primeira dama, companheira nossa de trabalho, preocupada com o outro. Isso é importante, é uma marca do seu coração, tenho certeza que é uma marca do seu compromisso aqui com as pessoas como vereadora e uma marca da cidadã, do ser humano chamado Cleide Hilário. Então, parabéns à vereadora, parabéns a todos os vereadores que aprovaram esse título. E, é claro, conheço a cidade onde a senhora nasceu, já estive lá e eu tenho certeza que os cidadãos que lá estão são muito felizes. E a Anápolis só ganhou e só ganha, não só como vereadora, mas como pessoa, como ser humano. Dedique todo o seu tempo a ajudar a entender o sofrimento das pessoas que mais precisam. Eles precisam de nós como legisladores, eles precisam de nós como seres humanos. Que Deus te abençoe. Presidente, muito obrigado, obrigado a todos e uma ótima cerimônia.
Obrigado, deputado. Assessor especial, prefeito Roberto, nesse momento, representando o Executivo, vai também fazer uma fala em relação à vereadora Cleide.
Horas e 55 minutos. Nesse momento, a gente acompanha a entrega do título de cidadania na primeira vereadora Cleide.
Bom dia. Bom dia especial ao presidente desta Casa de Leis, nosso amigo Domingos de Paula. Bom dia, especial líder do prefeito Roberto Naves, meu amigo Jackson Charles. Bom dia muito especial a todos que acompanham esse momento, que é de extrema importância e relevância para todos que estão aqui, para toda a cidade. Cumprimentar todas as mulheres aqui, em nome da republicana Cleide Hilário, que é minha amiga, com a qual tive a oportunidade de trabalhar e atuar nas políticas da assistência social em nossa cidade. E eu tenho muita alegria, honra em dizer que somos amigas e que admiro o seu trabalho. Cumprimentar os nossos deputados, a deputada Vivian Naves, que é a nossa primeira dama, nossa deputada, minha amiga, que tem feito com que os avanços das políticas sociais da nossa cidade sejam levados aos quatro cantos dela, fazendo com que as famílias sejam prioridade. Obrigada, Vivian. Obrigada por todo o seu apoio, sua orientação, sua condução no avanço das políticas da nossa cidade. Cumprimentar meu amigo republicano, deputado Quirino, que alegria tê-lo conosco, mais um evento em que a gente se reúne aqui, muita alegria de poder caminhar com você de mãos dadas, um republicano. Cumprimentar aqui meu amigo Fred Cacheta, parabéns pela condução, meu amigo Luzimar, cumprimentar todos os vereadores, mas de forma muito especial cumprimentar as vereadoras Andréia Rezende, parabéns pela iniciativa, você que tem sempre brilhantes iniciativas, reconhecendo a atuação de tantas pessoas, tantas personalidades. E quando eu falo personalidade, não estou aqui dizendo que é o fato de Cleide ser vereadora, mas de ser a pessoa que atua nos quatro cantos da nossa cidade, desde antes de estar aqui nessa Casa de Leis. Cumprimentar a Celiane, cumprimentar a Thaís e parabenizá-las também pela atuação na nossa cidade. Cumprimentar as mulheres, já que estamos aqui vivendo um momento de referência à atuação da mulher em todo o país. E agradecer a vocês, por de mãos dadas, com a gestão do prefeito Roberto Naves, conduzirmos aí tantos avanços em nossa cidade. Cleide, eu já tive a oportunidade aqui, presidente, de dizer da honra que temos de caminhar ao lado da Cleide. E aqui eu falo da Cleide enquanto mãe, da Cleide enquanto instrumento de Deus na vida das pessoas, da Cleide enquanto vereadora, mas, acima de tudo, da Cleide, que, independente de estar à frente de uma posição política, ela sempre atuou levando benefícios sociais à nossa população nos quatro cantos da cidade. Trago aqui o abraço daquele que é admirador do seu trabalho, que é o prefeito Roberto Naves, que não está nesse momento aqui, Cleide, porque está lá no Industrial Munir Calixto, vistoriando a obra de uma escola que será entregue para aquela população. Então, deixo aqui o reconhecimento do prefeito Roberto Naves. Reconhecimento de toda a gestão municipal, do seu trabalho. E reafirmo aqui a importância de que, de mãos dadas, possamos avançar ainda mais. Deixo aqui, para finalizar minhas palavras, um abraço à dona Diva, sua mãe. É um prazer tê-la mais uma vez aqui. Eu tenho certeza que se Cleide é essa pessoa que tem a sensibilidade de acompanhar os avanços da nossa cidade, acompanhar de perto as demandas sociais, a senhora tem grande contribuição na vida dela e em toda essa participação social que ela tem aqui em Anápolis. Parabéns, Cleide. Conte sempre comigo, mas, acima de tudo, conte com as minhas orações para que você tenha estratégia, para que você tenha sabedoria e para que você continue sendo instrumento de Deus na vida de Anápolis. Muito obrigada. Parabéns.
Vamos ouvir também uma saudação da deputada estadual e primeira-dama, Vívia.
A deputada estadual, primeira-dama, Vivian Naves.
Bom dia a todos e a todas.
Falo nesse momento.
Bom dia, nosso presidente, meu amigo Domingos de Paula, que tão bem tem conduzido essa Casa de Leis. Temos trocado muitas experiências, levando aí à Assembleia Legislativa algumas pontuações do Domingos, e ele tem sido referência realmente na nossa cidade, enquanto legislador, enquanto presidente dessa Câmara, atendendo a população e cuidando da população da Colina. Um bom dia a todos da mesa, em nome do meu querido deputado estadual, Ricardo Quirino, que tem uma atuação dentro da Assembleia a favor das pessoas, dos idosos, dos esportistas. Então, parabéns por sua atuação, deputado, por esse trabalho que tem feito em prol das pessoas. Cumprimentar minha amiga, Cleide Lário, que nessa manhã recebe essa homenagem tão merecida e esse reconhecimento de público, dos cidadãos anapolinos, que você faz agora parte integrante, mas eu tenho certeza que você já se sente integrante aqui na cidade de Anápolis por todo o trabalho que tem realizado. Cumprimentar minha amiga, assessora especial do prefeito Roberto Naves, de Elisânia, que tem um trabalho na assistência social, que tem prestado relevantes serviços à nossa cidade e agora com a missão de estar à frente da educação, juntamente com a secretária Flávia, e à frente das políticas de assistência social, do esporte, da cultura, do trabalho, emprego e renda, ali juntamente com a secretária Márcia. Cumprimentar todos os vereadores em nome do meu amigo, Leandro Ribeiro, que voltou a essa casa e que tanto contribuiu estando lá no Estado, na Secretaria de Indústria e Comércio. Leandro, você é muito necessário na cidade de Anápolis. Leandro gosta de dizer, e eu acho muito bom isso, que é um anapolino e que viveu toda a vida aqui em Anápolis, e eu acho que desde criança você já tem contribuído e continua contribuindo muito com a nossa cidade. Anápolis precisa de você para nós continuarmos nosso desenvolvimento social e econômico. Parabenizar e cumprimentar os demais vereadores, em nome da Andréia Rezende, que teve essa iniciativa e concedeu o título de cidadã anapolina a Cleide, uma importante honraria. Parabéns, Andréia, como Elisânia disse, você que tem uma atuação aqui dentro do Legislativo e tem levado benefícios realmente à nossa sociedade. Vice-presidente Jackson Charles, todos vocês, cumprimentar os familiares da Cleide em nome do seu pai, seu José Hilário, é muito bom ver vocês aqui. Eu acho que não só a Cleide merece os parabéns hoje, mas todos vocês. Porque quando a gente está à frente, Cleide, e eu sei que você está à frente, não é só nós. Nós sabemos o sacrifício que nossa família faz, sua filha, seu esposo e os demais familiares. A gente conversa muitas vezes, Cleide, e fala, eu não tive tempo de ir na minha mãe, eu não tive tempo disso, eu não tive tempo de dar atenção para o meu esposo, ele vai separar de mim. Cleide, essa semana, brincou que ele iria separar dela se ela não voltasse correndo para casa, que nós tivemos uma reunião em Goiânia e pelo adiantado da hora. Mas é porque eu acho que essa rede de apoio e porque os familiares entendem que nós estamos aqui, acima de tudo, por uma missão de Deus. E eu entendo isso na sua vida, Cleide, quando nós trabalhamos na primeira gestão do prefeito Roberto Naves, lá na Secretaria de Assistência Social, o cuidado e o carinho que você tinha com as pessoas não é só trabalho, é uma missão. E agora aqui no Legislativo, esse mesmo cuidado, esse mesmo carinho, acompanhando as pessoas vulneráveis, acompanhando as famílias em situação de vulnerabilidade, com outros projetos sociais que você me relatou outro dia, alfabetizando os idosos. Então é isso que a gente quer para a cidade. E saber que tem uma pessoa que não é nascida em Anápolis, mas que abraçou Anápolis, que está aqui em Anápolis contribuindo para o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade, o ganho é para a cidade. E você é essa pessoa que tanto contribui e que tem na sua vida como missão cuidar das pessoas, Isso é uma grata satisfação e uma alegria muito grande para a nossa cidade. Então, meus parabéns, que Deus continue te capacitando, te honrando nessa missão de cuidar de pessoas. Parabéns.
Obrigado, deputada. Registrar aqui a presença do ex-vereador dessa casa, o vereador João Feitosa, o vereador Valmir Jacinto, está ali também. Cumprimentar aqui o pessoal do som automotivo que está aqui conosco, da Cavalgada, dizer que a gente vai olhar em relação ao projeto de vocês aí, se Deus quiser vai dar tudo certo. Nesse momento, convido o vereador André Rezende para poder se posicionar aqui na frente, que é a autora do título de cidadania, e convido a vereadora Cleide Lara também, e convido os demais vereadores e as autoridades aqui na mesa para poder a gente fazer a entrega do título de cidadã anapolina a essa vereadora que tem um grande trabalho na cidade, que é a vereadora Cleide Lara.
São 10 horas e 4 minutos, 10 em 4. A gente acompanha então a sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, direto aqui do plenário Teotônio Vilela. E nesse momento é feita então a entrega do título de cidadania anapolina à vereadora Cleide Lário. É um projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Andréa Rezende, que obviamente teve aprovação dos vereadores da casa para que se tornasse então um decreto da Câmara Municipal de Anápolis, se tivesse a concessão desse título, Orivaldo Pires. A vereadora Cleide Lário é nascida em Goiatuba.
Muito bem, Marcos, e bastante prestigiada nessa, né, essa solenidade com a presença de dois deputados estaduais, com a Elisane representando o prefeito, os vereadores praticamente na totalidade aqui hoje, alguns não estão aqui por motivo de agenda externa já a serviço da Câmara, dos gabinetes, mas muito prestigiada aqui. A gente percebe que as galerias do plenário Teotônio Vilela também, as galerias tomadas por pessoas amigas, ex-vereadores,
cidadania
secretários.
Na Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa da vereadora Andréa Rezende Faria, por meio do Decreto Legislativo 999 de 2022, de 20 de outubro de 2022, concede título de cidadã anapolina à senhora Cleide Martins Hilário de Barros, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados na sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 6 de março de 2024, assina vereador Domingos de Paula, presidente, vereadora Andréa Rezende, propositora dessa iniciativa.
Pessoal, a Cleide chama familiares dela e alguns convidados para poder fazer uma recepção do lado aqui no fundo, na sala VIP. Então, vocês podem entrar aqui e podem estar dirigindo a sala VIP aqui para poder estar junto com a vereadora Cleide Lari, e a gente vai continuar o nosso trabalho aqui na sessão do Poder Legislativo. Obrigado e parabéns, minha amiga.
10 horas 6 minutos, 10 e 6, portanto, suspeito.
A Cleide quer falar aqui.
A solenidade, mas a vereadora quer falar. Vamos ouvir.
Bom dia a todos. É um dia de grande emoção e eu quero oferecer esse título, Domingos, aos meus heróis, né? Aos meus pais, que tanto me conduziram, me ensinaram desde pequena a amar ao próximo, a respeitar as pessoas. Então, pai, mãe, é por vocês, tá? Agradecer ao meu esposo, que eu sempre brinco quando a gente tem algumas agendas meio extensas. Olha, hoje ele vai deixar de mim, porque eu cheguei em casa quase meia-noite. Mas é o apoio que ele sempre me dá, a minha família, os amigos, minha filha. Quero agradecer aqui em especial ao deputado Quirino, que sempre foi um grande amigo, um grande incentivador nessa jornada. Muito obrigada pelo apoio e pela força. E lá em 2016, o senhor acreditou em mim. Muito obrigada. Agradecer a presença da Vivian, que eu me senti muito lisonjeada, e da presidente, amiga, né, que está aqui, a presidente do meu partido e amiga Erizânia, a todos os colegas, por essa honraria. Então, eu ofereço essa honraria, em primeiro lugar, a Deus, e em segundo lugar, a minha família. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos vocês. Obrigada, presidente. Tenho grande admiração por você.
Agora sim, Orizão Filhos. Agora faz então os agradecimentos pela entrega desse tipo de cidadania anapolina concedida à vereadora Cleide Hilário.
E é de Goiatuba, não é? A gente tem aqui em Anápolis muitas pessoas que vieram de Goiatuba, viu, Marcos? De Catalão.
Dando continuidade à sessão, já abro o grande expediente e convido o orador inscrito por até 5 minutos, vereador João da Luz.
São cidades que têm muitas pessoas. Nós temos várias, né, pessoas de várias cidades do estado de Oeste que moram aqui, mas nós temos algumas, Goiânia, Goiatuba, temos pessoas aqui de Tumbiara, como eu disse, de Catalão, de Jaraguá, de Goianésia, Porangatu, inclusive pessoas que vieram dessas cidades, se tornaram personalidades aqui, empresários, políticos, que exerceram mandatos na cidade, enfim. Anápolis é uma cidade cosmopolita, né? Ela,
de oportunidade.
De oportunidade, e oferece essas oportunidades para todos, né? Então
Obrigado, presidente.
É interessante. Vamos ouvir o vereador João da Luz.
Vossa Excelência, cumprimentar todas as pessoas aqui presentes no plenário, cumprimentar os vereadores, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester, que está aqui nos ouvindo, parabenizar a nossa amiga Cleide, agora cidadã napolina, né, Cleide? Parabéns, merecedora, iniciativa da nossa amiga vereadora Andréia. E cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, o deputado Quirino, a deputada Vivian Naves, que está aqui conosco, a nossa amiga querida Elisânia, né, Elisânia? Seja sempre bem-vinda, viu? Nós temos aqui uma proposta, inclusive, consignar a fala do vereador Jean Carlos, que fez um levantamento junto ao Lago JK. Eu sou do bairro, sou morador do bairro JK, e eu não poderia deixar de ser voz daqueles moradores. Eles pediram para a gente intervir no sentido de alertar o poder público sobre os problemas em volta do Lago JK. Nada como uma grande chuva para poder mostrar, né, desvendar vários problemas. E com essa grande chuva agora que nós tivemos, nós verificamos alguns problemas no Lago JK que precisa da nossa Secretaria de Meio Ambiente, precisa do Concidade, precisa dos novos postulantes à Prefeitura da cidade de Anápolis, se ter um olhar para aquela região, aquela praça que promove lazer para muitas pessoas. Nós precisamos de acender o alerta agora, porque nós sabemos que o lago, o praia, antigo praia, por descuido do poder público na época, ele desapareceu, vereador Ederson. Algum tempo atrás ele desapareceu. Aí foi preciso fazer um projeto grandioso para poder reestabelecer aquela área de lazer. E hoje nós estamos verificando que tem pontos críticos que precisam ser observados. Eu vi o Jean Carlos comentando ontem sobre essa necessidade de fazer um estudo, da gente poder acender o alerta agora, para a gente, no futuro próximo, não perder aquela praça de lazer. Lá nós vimos lá que a galeria de água pluvial, ela foi detonada com essa chuva. Ela explodiu, acabou. E nós estamos verificando que vários cidadãos têm cometido crime ambiental depositando lixo na parte de cima do lago. Quando chove, o que acontece? Esse lixo vem todo para dentro do praia. E isso vai ocasionando o quê? Para dentro do lago JK. Vai ocasionando o quê? Vai provocando um entupimento do lago. Então é muito importante os novos postulantes, aí, os prefeitos, colocar isso na pauta como um programa de governo. Porque normalmente é um valor alto para ser investido. E trata-se de um investimento que eu já verifiquei e não está no orçamento desse ano. Então, os novos postulantes, os novos prefeitos, aí, os novos candidatos, têm aí uma proposta para poder apresentar para a cidade de Anápolis, que é cuidar do Lago JK. Então, eu queria deixar aqui esse alerta. Eu quero ouvir os candidatos fazerem esse compromisso de cuidar daquela área, uma área importante para o bairro JK, para o bairro Novo Jundiaí, Jardim Europa, Anápolis City, vários bairros, Jardim América, vários bairros, a cidade inteira usa aquele local ali para poder levar suas crianças, para poder ter um momento de lazer. Então, eu queria deixar esse alerta aí para os postulantes à prefeitura. Com relação à rodoviária, a rodoviária agora pertence à prefeitura. E em nome de todos os autorizados lá, os permissionários, e em nome de todos os usuários da rodoviária, nós queremos solicitar de forma respeitosa, de forma cordial, ao nosso secretário agora, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, que é o Geraldo Lino, nós queremos solicitar do Geraldo uma atenção para a rodoviária. Nós precisamos de ter um zelo com relação à limpeza, ter um zelo com relação à segurança. Isso eu estou falando em nome de todos os permissionários que utiliza, de todas as pessoas, usuários daquela praça, daquele terminal ali, o terminal rodoviário Josias Moreira Braga. É muito importante a gente ter esse cuidado agora na manutenção da nossa rodoviária. Prazo pequeno, mas eu devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador João. Em sequência, vereador Suender. 5 minutos, que o vereador João dividiu com o excelente.
10h15, vereador policial federal Suender, do PRPB, usa agora a tribuna e dividiu o tempo com o João da Luz. João da Luz usou 5 minutos, ele vai usar os outros 5 na tribuna da Câmara Municipal. E você acompanha com a gente na transmissão aqui da Manchester e da TV Câmara. 10h15.
Bom dia a todos que estão no parlamento, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Sobre a tribuna hoje, de forma breve, mas para solicitar ali, né, que a prefeitura acione a empresa que fez aquele asfalto no Anápolis City, em especial na rua perimetral oeste, ali com a rua 94, pois com as chuvas ali, caiu, cedeu, né? A obra foi entregue em dezembro, creio que foi final de dezembro, foi entregue a obra e ela já deu problema, né? Já cedeu ali, então está próximo ali de criar uma erosão muito grande. Porém, é importante que a prefeitura acione a empresa para que não haja gasto no erário público, né? Se tiver garantia, melhor, né? Porque aí já acione a garantia. Se não, né, que faça realmente que a empresa cumpra o seu dever, o seu papel de entregar uma obra que dure. Né, porque o jeito que aconteceu ali na primeira chuva, 2 meses depois, a obra cedeu. Então, é claro que deixando daquela forma, ela vai ceder até acabar ali toda a rua, né, tomar conta da rua, a erosão. Então, que essa obra seja reparada, né, esse estrago, mas sem gasto novamente para o erário público. A empresa se responsabilize, né, pela reparação do dano e que faça ali um trabalho sem gastar novos valores. Como eu falei, se tiver garantia, né, se teve essa providência aí, né, ótimo, beleza. Se não, né, que se busque uma ação aí efetiva junto à empresa que construiu aquele asfalto ali para que repare o dano sem gasto no erário público. Uma outra reclamação dos moradores do Jardim dos Lagos. Né? Toda vez que chove, os moradores me relataram que a entrada ali fica toda alagada. E aí fica ilhados esses moradores. Então é importante que a prefeitura dê uma olhada nessa situação para que possa amenizar os problemas daqueles moradores ali. O pessoal entrando em contato comigo dizendo que a entrada, só tem uma entrada, parece que só tem uma entrada ali no Jardim dos Lagos, e aqui é essa entrada. Quando chove, ela fica alagada ali, né, o espaço ali da entrada fica alagado e não tem a possibilidade de entrar. Os moradores ficam ilhados, ou não conseguem entrar para dentro do bairro, ou não conseguem sair. Então, é essa a palavra, dando voz aí à sociedade, solicitando essas providências aí ao Poder Executivo. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador, policial federal Suender. Na sequência, para o uso da tribuna por até 10 minutos, vereador Luzimar Silva.
São são 10h18, agora o Luzimar Silva, do Mobiliza, usa a palavra.
Bom dia, presidente em exercício, Fred Cacheta. Cumprimento todos os nobres pares, na pessoa da minha amiga vereadora Andréia Rezende. Cumprimento todos na galeria. Vou usar esses 10 minutos aqui para fazer uma prestação de conta do meu mandato. Ontem, senti muito honrado, aonde por essa casa recebi também aí a votação para receber o título de cidadão anapolino. Isso me deixa muito maravilhado, eu que vim de baixo, né, e hoje poder estar ocupando também aqui na mesa diretiva. Então, fico muito alegre e muito satisfeito. Mas alguém pode perguntar, por que esse vereador recebeu o título cidadão anapolino? E aí é que eu quero fazer uma prestação de conta do que eu consegui junto ao executivo, que é vereador, legisla. Quem executa, né, é o executivo, mas dentro de uma parceria. E o que eu consegui durante meus 7 anos e 2 meses de mandato trazer para a população anapolina. Junto ao executivo, conseguimos Feirão do Renicure, Asfalto Laranjeira, Posto de Saúde do Vivian Park, enchente ali da quadra Coliseu, nosso campo de terra, 30 anos do Calistópio, temos ali uma arena poliesportiva, restaurante popular, vai ser inaugurado nessa semana a praça ali do bairro Calistópolis, aonde não tinha asfalto. No Calistópolis, junto ao executivo, conseguimos pavimentar todas as ruas que restavam. Assim também foi feito no bairro Vivian Park. A ligação da Pelo do Vico a 222 está sendo feita, realizada já com 50% da obra finalizada. Reformamos ali o Cora Cora Coralina, na escola onde estudei por diversos anos. Construção da escola Cecília de Meireles, Crasu ali na região, e levamos para ali também a corrida de rua que acontece anualmente também ali no Calistópolis e Vivian Park. Só e junto com a minha equipe, com o meu pessoal. Hoje a gente criamos o projeto Mãos Dadas, onde a gente leva aniversário para as crianças que nunca teve, né, através aí da minha equipe, a gente realiza sonho a essas crianças, levando aniversário e realizando sonhos aí para essas crianças através de um projeto que a gente tem, que é, eu sou padrinho desse projeto criado pela Lorena Silva, que é minha irmã. Levamos também alegria com o nosso trenzinho, que é tudo custeado pelo vereador Luzimar Silva. Levamos nosso trenzinho na APAE, escolas, segmentos, igrejas, aonde a gente somos requisitados, a gente vai ali com o nosso trenzinho da alegria, fazendo alegria. Temos nossos escritórios, aonde temos aulas de zumba, balé, violão, teclado. Ali não tem taxa, ali não tem inscrição. É tudo também custeado pelo vereador Luzimar Silva. Temos nosso salão de eventos, Salão LS, ali do bairro Calistópolis, aonde casamento, aniversário, chá de fraldas, formatura de escola, também é realizado dentro daquele salão e nada também é cobrado. Temos também aí nossas mesas, cadeira, mais de 200 jogos que eu tenho e levo a toda a cidade de Anápolis. É um presente quando as pessoas vão fazer o seu aniversário, a sua festa, está ali levando gratuitamente, nada é cobrado, não tem taxa, não tem inscrição, não tem ajuda na gasolina, é tudo custeado também pelo vereador Luzimar Silva. Então, é o reconhecimento do nosso trabalho que essa casa conhece, que as pessoas que acompanham o dia a dia do vereador Luzimar Silva conhecem. Então, deixo aqui a minha eterna gratidão a essa mesa que me proporcionou essa propositura, né, pelo reconhecimento aí do trabalho que a gente tem desempenhado nessa cidade. Além das demandas, pessoas que nos procura, as pessoas que sempre nos solicita, a gente tem aí correspondido à altura a essas pessoas. Ainda temos também junto ao executivo a praça, né, ali do Calistópolis, que vai ser entregue. Então a gente deixou legado nessa cidade. E quando vim com a política desacreditada, a região sul, que não tinha ali seus benefícios, no esquecimento, as pessoas tinham medo de falar que ia, que teria que ir até o bairro Vivian Park, até o bairro Calistópolis. Né, ali era conhecido como bairro perigoso da cidade. Hoje as pessoas sentem prazer em morar naquela região. Queira sim, queira não. Aquela região, antes de 2017, era uma. De 2017 para cá, é outra. Né? Mudou para melhor, obviamente, e mudou muito. É Laranjeira ali, quem conhece sabe. Eu lembro que quando a dona Silvana faleceu, nós tivemos que descer lá embaixo, pegar o caixão, o corpo dela e trazer lá no começo do Laranjeira, porque ali não adentrava carro. A polícia não entrava ali, a funerária não entrava ali. Então foi um trabalho de construção junto ao executivo, qual a gente teve a resposta, e hoje você anda em qualquer rua ali do bairro Laranjeira. Então a gente fica feliz. População, aquela região grande que cresceu muito, não tinha um lugar, Ederson Lopes. Aí deixa aqui o agradecimento a você que teve ali na secretaria. Não tinha um lugar para levar seus filhos. Hoje temos ali uma praça que vai ser entregue essa semana, no mais tardar, começo da semana que vem. Está prontinha, bonita. Então, a gente fica feliz de poder estar como vereador, né, e ter um prefeito participativo, que ajuda, que atende as nossas demandas. Lembro no ano de 2000, quando o Cabo Guimarães foi vereador e era daquela região, ele questionava muito isso, que não tinha a participação do prefeito atual daquela época, né, que ele sofria muito porque não conseguia nada. Então, a gente tem um prefeito atuante que atende as demandas, não do vereador, mas o anseio da população, da comunidade, isso nos fortalece. E quando terminar meu mandato, dia 31 de dezembro, independente do resultado na urna, eu estou tranquilo, porque juntamente com parceiros deixei legado ali naquela região. E fico feliz, né, pelos vereadores, onde todos presentes, foi unânime nessa casa. Então não vou citar o nome dos 18 que estavam aqui, mas quero aqui deixar minha eterna gratidão, né, por todos, por ter aí me concedido esse título. E a alegria da Cleide Lário hoje, né, é a mesma minha aqui de estar recebendo, mas aqui não tem será e nem porquê. Foi trabalho feito, trabalho prestado. Como esse conhecimento chegou a 1.000 quilômetros daqui, também recebi o título da minha cidade natal, né, pela fábrica que temos ali, empregamos 86 pessoas. Então a gente fica feliz, honrado, gente que veio de baixo, né, e Deus proporciona coisas lindas na vida da gente. E só agradeço a minha família, a minha irmã Lorena, minha mãe Rosário, meu pai Antônio, meu filho Márcio, minha filha Andressa, minha esposa Daniela, pela parceria. Momentos que dá vontade de sair correndo, desistir, mas as pessoas têm abraçado e dado ânimo e alegria. E isso nos alegra muito, receber essa propositura, né? E isso a gente vê como estamos no caminho certo, como estamos fazendo a coisa certa, como tudo está andando certo. Porque não foi só a votação aqui, tudo isso foi analisado ali nas comissões, na CCJ, na Secretaria de Educação. Tudo isso foi analisado para vir aqui para ser votado. E chegou aqui, foi unânime por essa casa. Então, me sinto muito feliz. Né? Tem também nossos projetos, que não falei aqui, de futebol, Morada Nova, Calistópolis e Adriana Park, qual deixo o agradecimento.
ao professor Léo, como deixo o agradecimento, pastor Jota, que faz um trabalho. Não é só ter o projeto. Quem que é os profissionais? Quem que é os professores? Quem que está ali? E são pessoas atualmente qualificadas para estar fazendo esse trabalho que tem crescido. Tanto lá no Recanto Sol, quanto no Calistópolis, quanto no Morada Nova, quanto também ali no Adriana Parque. Né? E fico muito feliz e agradeço aí os nobres colegas. E isso só aumenta a minha responsabilidade e o meu compromisso com a cidade de Anápolis. Muito obrigado. Tenha todos um ótimo dia. Devolvo a palavra ao seu presidente.
Obrigado, vereador Luzimar. A gente reconhece a mudança daquela região com o seu mandato de vereador. E agora ainda tem mais um vereador para reforçar, que é o vereador Edmilson. A gente sabe o tanto que a região desenvolveu com restaurante cidadão, escola, feirão coberto, asfalto em rua. Eu estive lá na Laranjeira, eu assustei. Sabe, outra realidade. Então, assim, tem algumas pessoas que às vezes falam da administração, até que temos falhas. Temos falhas na saúde, na educação, na infraestrutura, mas temos avanço. Muito avanço. Convido o próximo orador, o vereador Hélio Araújo, que vai usar a tribuna por até 5 minutos.
São 10 horas e 29 minutos. Agora o vereador Hélio Araújo, do PL, usa a tribuna no grande expediente. Vamos ouvir o vereador na sessão desta quarta-feira, 6 de março, 10h30.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os vereadores que eu não cumprimentei ainda, meu bom dia. Aqueles que me seguem pela rede social, aos meios de comunicação que transmitem essa sessão da Câmara Municipal de Anápolis. Meu bom dia a todos vocês. Aqui que estão nas fazendas, nas chácaras. Eu falo fazendas e chácaras, que a gente visita muito o agro e a gente percebe o tanto que é importante os meios de comunicação chegar aonde precisa chegar e as pessoas de informação que tem aqui referente à sessão, ao Legislativo Anapolino. Primeiramente, agradecer, presidente, à imprensa anapolina, àqueles que fazem política. Eu fico feliz que meu nome foi colocado nas pesquisas como pré-candidato a prefeito, mas a todo momento eu sou noticiado como vice de fulano, vice de ciclano. Eu sou vice hoje de praticamente todos os candidatos de Anápolis. Eu fico feliz disso. Mostra o trabalho que a gente faz e mostra que realmente a gente tem um propósito dos conservadores de Anápolis. Quero dizer que eu não sou vice, sou pré-candidato a prefeito. Entrando na minha fala, presidente, eu quero falar sobre a questão da discriminação das drogas. Projeto esse que tramita hoje dentro do Senado, estão fazendo o inverso. Quando conseguem aprovar dentro do Senado, dentro do Congresso, um projeto de lei, eles vão para o STF para tentar aprovar projetos. Nós apresentamos aqui alguns meses atrás o projeto que é a liberação do aborto em todas as suas instâncias. Um projeto nefasto, que destrói as famílias e que realmente é contra aquilo que a gente prega e aquilo que a gente acredita. Agora estão tentando novamente apresentar um projeto. O projeto é esse que libera a maconha para ser vendida como se fosse um refrigerante de bar, como se fosse uma cerveja, como se fosse acessível àqueles que querem consumir com doses pequenas. Quero reforçar minha posição de forma vigorosa e clara. Como cristão e conservador, como pai de família, sou totalmente contra a legalização da maconha aqui em nosso país. Quando eu digo em nosso país, aqueles que gostam de entrar no Google, pesquisar, em todos os países que a droga, a maconha foi liberada, eles estão revendo os conceitos. Sabe, Lucivan, por quê? Porque é nefasto. Destrói principalmente as famílias, destrói a juventude, destrói a saúde da população, destrói vielmente toda e qualquer projeto da juventude. Destrói o psicológico das pessoas que utilizam essa substância nefasta. Isso não podemos aceitar, de forma que, como cristão e conservador sou, faço um apelo, é o mesmo apelo que eu fiz aqui nessa casa alguns meses atrás, quando grande parte dos conservadores que estão aqui de Anápolis. Eu digo isso porque na campanha do presidente Bolsonaro nós mostramos a Anápolis, é mais de 70% conservador. Anápolis não aceita aborto, Anápolis não aceita liberação da droga. Isso tem que partir do legislativo. Quando eu digo isso, eu digo a vocês que estão ouvindo aqui a rádio, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, o momento é de nos juntarmos e encabeçarmos aqui, através do legislativo, uma moção de repúdio. Uma moção, João, que vá contra a liberação das drogas no país. Começa desse jeito, libera a maconha para ser vendida em bares, ser vendida em pequenas porções em farmácias, mas quando menos esperamos, essa liberação já está em todas as instâncias das drogas no nosso país. Esse apelo não é um apelo só do legislativo, tem que ser um apelo de toda a sociedade napolina. E convoco, já conversei com o senador Wilder, esse projeto tramita dentro do Senado, nós na terça-feira estaremos em Brasília, eu já pedi ao presidente aqui a minha licença de terça-feira, eu juntamente com o vereador Suenda estaremos lá, e aquele vereador que queira estar junto com a gente lá, nós entregaremos em mãos uma moção de repúdio ao senador Wilder, para que encabece dentro do Senado essa posição do povo napolino, essa imposição contra a droga, essa imposição contra a liberação. Precisamos, urgente, buscar uma posição. E a Anápolis tem que sair na frente. Nós estaremos na terça-feira e convoco aqueles vereadores que querem estar junto comigo, junto com o senador Wilder, encabeçando esse movimento no Senado. O momento é agora. Vamos juntos, o convite está feito. Eu vou passar, viu, presidente, amanhã a moção em todos os gabinetes dos vereadores que queiram assinar, que não consigam ir em Brasília, mas que queiram assinar a moção de repúdio contra as drogas, e caminharemos não só ao Congresso, ao Senado e ao STF. Devolvo a palavra, presidente.
Na sequência, essa parceria PL-PP, convido o vereador Leandro por até 5 minutos, uma parceria ele e vereador Leandro.
10h35, agora o vereador Leandro Ribeiro, do Progressistas, usa a tribuna, ele dividiu o tempo com Araújo, então ele usa 5 minutos na tribuna agora, na sessão da Câmara. Vereador Leandro Ribeiro, 10h35.
Bom dia, presidente Domingos Paula, cumprimentar todos os vereadores, na pessoa do vereador Lisier José Borges, também pré-candidato a prefeito pelo partido PSB, do líder do Executivo, o vereador Jackson Charles. Cumprimentar todos os jornalistas aqui presentes, na pessoa do nosso amigo Bento Piancó, todos na galeria, na pessoa do nosso amigo Ricardo Bezzi, ouvintes, internautas e telespectadores. E é uma honra, viu, presidente, ter o PL no nosso projeto. Seja muito bem-vindo, viu, Hélio? O PL é um grande partido aqui na cidade de Anápolis. Fico muito honrado se você aderir ao nosso projeto. Vereador Lisia também já está convidado. Na verdade, o que me traz aqui à tribuna, vereador Luzimar Silva, é agradecer hoje a presença do presidente da Agrodefesa, Zé Ricardo Cacheta, que é filho do nosso ex-vereador, ex-presidente aqui dessa casa, Zé Cacheta, presidente do Sindicato Rural, junto com o Paulo Roberto, que é o gerente de inspeção da Agrodefesa, e nós tivemos aqui também o Geraldo Lino, secretário de Indústria e Comércio, a Joyce também, que por muito tempo trabalhou como diretora na Secretaria de Indústria e Comércio. E nós estávamos discutindo aqui o projeto do SIM, Selo de Inspeção Municipal, Bento Piancó. Esse selo de inspeção municipal é obrigado em todos os municípios para que a gente possa fiscalizar, contribuir para os produtores do agronegócio, em especial para pequenos e micros produtores do município de Anápolis. Nós temos grandes produtores aqui da apicultura que vendem mel, nós temos produtores que vendem derivados do leite, que vendem hortifruti granjeiros, nós temos a região da banana ali em Sousane, em Interlândia. Eu estava licenciado para a Secretaria de Indústria e Comércio, e a minha amiga vereadora Thais Souza, que acaba de chegar aqui na galeria, ela startou esse projeto de regulamentação do SIM. Esse projeto...
Boa tarde, vereador.
Sim, só para não perder o raciocínio, colega correligionária Thais. Esse projeto, na verdade, é uma lei que já existe desde 1996, que precisa ser regulamentado aqui no âmbito do município de Anápolis, que
uma vez regulamentado, ele vai trazer segurança para os produtores e também arrecadação para o município. Todos os municípios de grande porte, como a cidade de Anápolis, têm esse sim, selo de inspeção municipal. Para vocês terem ideia, a nível federal, é o MAPA que o governo federal faz a inspeção. A nível estadual, é o CIE. E agora o SIM. Então, nós conseguimos uma parceria com a Agrodefesa, junto com a Secretaria de Indústria e Comércio da pessoa do secretário-geral do Lino, o Gúbio, que é diretor da Vigilância Sanitária, também já colocou-se à disposição para que a gente possa realmente dar tranquilidade para esses produtores. Vereadora Thaís, por gentileza.
Para não ser rápido aqui, vereador, obrigado pela parte. Realmente nós startamos essa demanda importante para a cidade de Anápolis, que é o SIM municipal. Nós temos uma cidade com potencial econômico enorme e é uma vergonha nós não termos esse selo de inspeção municipal, que é um selo que, além de trazer segurança alimentar, ele vai trazer esses pequenos produtores para saírem da informalidade, melhorar a arrecadação do município. Então, agradeço aí o apoio do senhor, nós precisamos nos unir para que possamos resolver essa questão o mais rápido possível. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereadora Thaís. Exatamente tudo isso que a vereadora Thaís Souza, que iniciou, que startou esse processo para que a gente possa regulamentar, disse, traz segurança para os produtores. Nós não estamos iniciando um movimento punitivo para punir quem produz e ainda não tem a inspeção. Obviamente porque o município não oferece segurança para esses produtores. Então, que fique bem claro, nós estaremos nos próximos dias fazendo novas reuniões, trazendo aqui novamente a Agrodefesa, o presidente Zé Ricardo, junto com o Sindicato Rural. Quero aqui mandar um abraço ao ex-presidente dessa casa, Zé Cacheta, que sempre foi parceiro, para que a gente possa capacitar essas pessoas para que elas continuem gerando emprego e renda no município, para que elas possam continuar produzindo o seu queijo, para poder, inclusive, vender em outros estados. Sem esse selo de inspeção municipal, esses produtores ficam impedidos de comercializar, inclusive os feirantes, que exclamam por isso há muito tempo. Então, mais uma vez, cumprimentar você, vereadora Thaís Souza, por ter startado esse processo. Conte comigo, nós aderimos agora à bandeira, junto com o vereador Alex Martins, que participou dessa reunião. Agradecer o secretário-geral do Lino por ter participado e daqui para frente, eu tenho certeza, junto com o presidente Domingos Paulo, líder do executivo, vereador Jackson Charles, e todos os colegas vereadores, a gente fazer uma força-tarefa para que a gente possa trazer esse selo de inspeção municipal, porque vai gerar emprego, renda para o município. Então, conto com todos vocês. Muito obrigado, presidente.
Obrigado. Na sequência, vereador Lizeiro Zé Borges. Vamos ao expediente, vai até 10 minutos.
10h41. Sessão ordinária da Câmara, 6 de março de 2024. Agora, no grande expediente, o vereador Lizê José Borges, do PT. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna da Câmara. 10h41. Vamos ouvi-lo.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. E cumprimento presidente em exercício, vereador Jackson Charles, demais presentes, colegas, cumprimentar meu amigo, meu irmão Wagner, Ricardo Wagner Bonfim, presidente do Asilo São Vicente Paulo, está aqui hoje assistindo essa sessão. E, senhor presidente, dois assuntos aqui específicos me trazem a essa tribuna. Um deles é repercutir um pouco também do que foi falado bastante aqui ontem, que são as emendas parlamentares. E não é novidade para ninguém, ou pelo menos dessa casa, não é novidade para essa casa, é que eu sou pré-candidato a prefeito, pelo PSD, partido, nesse momento, de Vossa Excelência. Então, estamos trabalhando nisso, mas recebi gentilmente uma atitude bastante republicana, dia um boletim do deputado federal Rubens Ottoni, colocando as emendas dele para esse início de ano. valor de mais de 3 milhões. A Santa Casa e a APAE são moedas correntes nessas emendas. Eu gostaria de dizer aqui, vereador presidente, o senhor já falou muito nisso aqui, e a gente traz, através do nosso deputado, eu não poderia deixar de repercutir aqui, e eu falei que ele gentilmente e republicanamente, porque não é novidade também que eu estou de saída do partido. Né? Nos próximos dias aí, a gente vai estar saindo. Mas ainda assim, ele fez questão de mandar isso para nós, e eu vou aqui repercutir algumas emendas já antigas e umas recentes também. Está sempre que eu citei o Ricardo Bonfim, porque recorrentemente nós temos emenda dele para o Asilo São Vicente de Paulo e também ao Materno Infantil, que são obras da Sociedade São Vicente de Paulo. Aqui, curiosamente, lá atrás, em 2018, enviou para nós, nosso pedido, uma emenda para uma construção de praça na Vila Fabril. Naquela ocasião, ainda falei com o prefeito, aqui já foi lá no início, lá em 2018, o prefeito tinha a ideia de tirar aquele posto de saúde dali e falou, não, dizer, vamos segurar essa emenda aí, agora vamos tirar o posto de saúde dali, vamos construir em outro lugar, e aí a gente faz uma praça bem diferente. Não aconteceu, mas a emenda veio. Ponte na Isidoro Sabino, uma praça no Parque Pirineus e assim por diante. Mas eu só estou dando aqui um feedback, né, ao nosso deputado. Eu achei muito elegante ele mandar ainda para mim essa relação de emendas. Só esse ano, 3 milhões. E aqui todos os dias chega para nós, todos os dias, assim, periodicamente chega para nós, aí a relação de emendas. Então, só para esclarecer, deixar bem claro, né, que o nosso deputado federal, por excelência, né, espero continuar contando com o apoio, com a ajuda dele. O município espera contar com o apoio, a ajuda dele, e esse vereador em particular também. A nossa amizade vai continuar por muito tempo ainda, sem dúvida nenhuma. Mas eu gostaria de falar aqui também, mudando de assunto e falando do assunto que realmente me traz aqui a essa tribuna, é falar sobre um projeto nosso, de nossa autoria, que deu entrada aqui na segunda-feira. Na realidade, é uma revisão de um projeto que ele flexibiliza as paradas de ônibus. Ela foi elaborada para mulheres e idosos. Isso eu gostaria de deixar bem claro, que não foi uma invenção nossa. Né? Esse projeto chegou ao nosso gabinete, através do amigo Idan, né, vizinho lá do bairro São José, e nós pesquisamos e buscamos informações a respeito disso, Bento Piancó. Isso aqui foi uma iniciativa carioca, e os motoristas faziam isso por conta própria. O que é a parada flexível? O motorista não precisa parar exclusivamente naqueles pontos de ônibus já credenciados hoje, pelo CMTT, pela agência reguladora, mas de qualquer forma, nos horários que preconiza, das 9 horas da noite até as 6 da manhã, para mulheres e idosos, o motorista pode parar em qualquer local e demonstre mais segurança, mais tranquilidade para aqueles passageiros. Ou seja, não precisa parar exatamente, muitas vezes o ponto de ônibus está num lugar ermo, né, está próximo a uma boca, alguma questão de mais violência, o motorista pode parar, obviamente, com segurança. E nesse momento, esse projeto já foi aprovado lá atrás, desde 2017, se eu não me engano, não tem o original aqui no momento, mas nós estamos ampliando ele para PCDs, pessoas com deficiência e também pessoas com espectro autista e seus acompanhantes. A gente sabe que depois de algumas que tem as fases, né, tem, como é que o senhor chama? São
os níveis.
São os níveis, né? Quando passa de alguns níveis, acaba causando alguns problemas, né, aos pais, aos condutores, às pessoas que acompanham. Então, nós estamos ampliando esse projeto para as pessoas portadoras, cadeirantes, de uma maneira geral, deficientes visuais, enfim, e portadores do espectro autista. E seus acompanhantes, claro. Também os idosos, também deficientes, as pessoas com deficiência visual, todos esses estão beneficiados e beneficiados também os seus acompanhantes. Então, é um projeto da maior relevância, esse já foi aprovado e a própria empresa de ônibus já colocou, já tinha sinalizado positivamente isso, né? Coloca lá, tem que colocar os seus dizeres, tem que colocar a plaqueta, esclarecendo a população, aos usuários, aquelas pessoas que são beneficiadas, de que essa lei existe. Está lá o nome da lei e as pessoas que são beneficiadas por esse dispositivo. Agora, a divulgação não houve, né? A gente espera que a imprensa divulgue um pouco mais isso para que chegue até aqueles usuários, aquelas pessoas que possam estar usando isso aí, porque a gente sabe, o horário é bem tranquilo. Isso foi falado, sim, vereadora Zé, isso foi falado até pelo próprio Carlos Leão, e o horário após as 8 horas, a frequência nos ônibus é diminuta. Você vê o ônibus, muitas vezes andando até mais lento para cumprir o horário, porque ele não pode, ele pode até atrasar um pouco, pode não, né? Não deve atrasar, mas ele atrasar um pouco, muitas vezes é normal, mas adiantar não pode. Então ele vai mais lentamente, porque tem poucos passageiros, então isso não atrapalha em nada o movimento dos nossos ônibus coletivos. Pois não, vereador André?
Quero parabenizar o senhor por essa iniciativa, esse era um dos projetos que já estava selecionado para que eu pudesse propor quando assumi a minha cadeira aqui na Câmara Municipal. E quando eu fiz uma pesquisa, eu vi que o senhor já tinha feito a propositura e já era lei na cidade de Anápolis. Então, eu quero te parabenizar. Essa é uma iniciativa extremamente importante para evitar assédio, estupro e uma série de coisas a mulheres nesses horários e a diversas outras pessoas, porque é muito perigoso nesses horários. Então, avançar e ampliar esse projeto é extremamente importante. E o senhor disse uma característica que já foi superada dentro dos estudos, que isso não prejudica a empresa, não gasta mais custos, não tem prejuízo nos horários, justamente por isso, porque a quantidade de pessoas é bem menor. Então, parabéns pela iniciativa, tem todo o meu apoio para a ampliação. Muito obrigada.
Obrigado, vereador André. É exatamente isso, né? Exatamente esse objetivo. Se não, vereador João da Luz, isso não poderia vingar. Né? A gente sabe que nos horários de pico, das 7 às 8, e no período da tarde também, das 5 às 6, 7, isso não seria possível. Mas o horário de maior violência também é principalmente no período noturno, de madrugada, quando existe o transporte coletivo disponível. E essas pessoas são as mais suscetíveis a estar sofrendo violência, qualquer tipo de violência, assédio, enfim, os perigos que nós temos aí para essa população especificamente. Bom, então é isso, e eu conto, né, principalmente com a imprensa e com as pessoas que estiverem nos ouvindo, que divulguem isso e usem. Se não for possível usar, que reclamem. Pode chegar até essa casa que nós vamos fazer prevalecer a lei. A lei estava em vigor e estava prevalecendo. Nós chegamos até visitar o terminal urbano para confirmar a colocação das plaquetas e elas foram colocadas. Mas caiu em desuso, isso já não está mais prevalecendo, vereador Alex. Então, cabe a nós divulgar e cabe à imprensa também, sempre que possível, dar uma faladinha sobre isso, principalmente quando houver alguma questão de violência aí no que diz no trajeto dos transportes coletivos. Obrigado, vereador presidente.
Obrigado, vereador Guilherme Zebor. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, o vereador Jackson Charles.
Agora, 10h52. Fechando o período das falas na tribuna, o vereador Jackson Charles, do PSP. Ele é vice-presidente da Câmara, líder do prefeito e é corregedor da casa também. Vamos ouvir o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente em exercício, vereador, primeiro secretário Fred Cacheta, senhoras e senhores vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a diretoria de comunicações pelos bons trabalhos, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar a todos que se fazem presentes no plenário, população anapolina, forte abraço. Hoje, mais uma vez, assim como nós temos feito ao longo de todos os nossos 3 mandatos, eu venho aqui hoje, a princípio, fazer mais uma comemoração, vereador Suéder. Comemorar mais uma grande vitória do nosso mandato. Lei 535 de 2023, de autoria dos vereadores Jackson Charles e Domingos de Paula. Lei que institui o serviço público de loteria no município de Anápolis. Não tenho dúvidas que nós, vocês e o servidor público irá escutar essa lei por muito tempo. Lei 535 de 2023, que tem como objetivo resgatar a vida financeira do Instituto de Seguridade Social, o ISA. E aí eu digo comemorar, vereador Suéder, vereador Jean Carlos, que é um servidor público. Eu comemoro porque aqui está em minhas mãos o diário oficial do dia 1º de março, que foi publicado o edital de chamamento público para a empresa que irá apresentar e estudar, fazer um estudo técnico para definir as regras e a forma de implementação desta loteria municipal. A proposta feita pelo vereador Domingos e pelo vereador Jackson Charles tem como objetivo salvar a precária situação do Instituto de Seguridade, que já se alastra há muitos anos. E aí, vereador Suéder, muitas das vezes, esses mesmos vereadores considerados emblemáticos para parte do servidor público, pode ser os vereadores que estão trazendo a solução para garantir a aposentadoria do servidor público. Olha como a política é complexa. Olha como ela é dinâmica. E eu digo aqui que muito mais vale uma proposta que venha buscar a solução do que ficar apenas atirando pedras e fazendo acusações levianas e fazendo arruaças e promovendo motins. Servidor público não está precisando disso. Ele está precisando é de solução para o seu problema. E nós estamos com fé em Deus, chegando o trem nos trilhos para que a solução chegue e o servidor público tenha a tranquilidade da sua aposentadoria resguardada. E aí eu estou aqui nessa casa, já estou no terceiro mandato, e desde o meu primeiro dia de mandato. E aí eu tenho feito uma colocação para todo o período eleitoral. Vou fazer agora para o futuro pré-candidato do PSB, o meu pré-candidato Lizê, para que ele possa já estudar uma proposta de manter a consistência da sobrevivência do Instituto de Seguridade Social. Que a maioria dos pré-candidatos nem sequer sabe qual é a solução ou sabe a real situação. PSB não. Deverá apresentar o nome de um vereador de 3 mandatos que conhece a verdadeira situação do Instituto de Seguridade Social. E o vereador do PSB, ao lado do vereador do PV, está dando o pontapé inicial na busca de solucionar o problema de déficit financeiro
do Instituto de Seguridade Social, para que o Instituto e os servidores não fiquem todos estões pedindo pinico para nenhum gestor, para que o servidor tenha a tranquilidade de deitar a sua cabeça no seu travesseiro e saber que eu terei a garantia do recebimento do meu salário, de um esforço que eu fiz durante a minha vida toda. Então eu quero aqui me reportar a todos os servidores públicos, em nome desse reconhecimento, em nome dessa consideração que nós temos para com o servidor público, eu estou aqui anunciando a publicação do edital para a contratação da empresa que irá definir as regras para a implantação da loteria municipal com o objetivo de resgatar a vida financeira do Instituto de Seguridade Social. Esta é a nossa contribuição. Cobro muito contribuição dos colegas, principalmente oposicionistas dessa casa. Qual é a sua sugestão? Qual é? O que você tem de contribuição a não ser xingar, brigar, reclamar e acusar? Aí eu até hoje não tive nenhuma posição, mas nós, na condição de situação, estamos apresentando essa proposta na busca de solução de vez dos problemas do Instituto de Seguridade Social. Hoje também eu quero aqui fazer uma fala, me dirigir ao vereador João César. Vereador João César, se não me engano, ontem ou anteontem, apresentou uma proposta, uma indicação, se não me engano, sugerindo que o município faça uma alteração no Código Tributário Municipal para fazer fazer a responsabilidade tributária sobre a propriedade predial do imóvel. Ou seja, passando o direito para que a pessoa possa receber essa responsabilidade sem seu nome ser negativado. Foi mais ou menos isso. Eu disse ao vereador João, vereador Suender, mais uma vez, proposta do vereador Jackson. Sabe quando foi? 2017. Vereador João, eu disse para o senhor que eu teria uma proposta dessa minha que já estava valendo. Em 2017, vereador policial federal Suender Silva, eu quero me dirigir ao senhor, porque o senhor fala tanto que eu nunca fiz nada, e por isso que eu tenho o prazer de me dirigir ao senhor. Em 2017, nós apresentamos a proposta fazendo com que todo anapolino que vendeu o seu imóvel através do contrato de compromisso, compra e venda, reconhecido firma ou através da escritura, vereador João, já poderá fazer a transferência da responsabilidade tributária desses impostos para que a pessoa que vendeu não seja negativada no do SPC e não seja, inclusive, feita uma ação judicial contra ele. Em 2017, nós apresentamos essa proposta através do decreto 41.834, vereador João. Passei para o senhor no dia de ontem no seu telefone e aí eu estou aqui apenas dando satisfação para a população e mostrando a aqueles vereadores oposicionistas que não têm conhecimento do nosso trabalho, da nossa luta, do nosso compromisso, da nossa responsabilidade, vereador Alex, que nós temos trabalhado muito pela cidade de Anápolis. Nós temos aqui, ao invés de acusar, buscado soluções para a cidade de Anápolis. E aí, para finalizar, meu colega vereador José Fernandes não está presente, mas eu vou entregar aqui para o seu chefe de gabinete. Ele ontem me fez uma solicitação, vou terminar, presidente, me fez uma solicitação dizendo ele, indagando o que aconteceu com o equipamento de litotripsia do município. Cadê o aparelho? Sumiu? Foi vendido? Eu não sei onde está. Alguém poderia me dizer? E eu vim aqui para dizer ao meu amigo, vereador José Fernandes, onde é que está o aparelho. O aparelho está desde 25 de 1 de 2023, foi recolhido para o almoxerifado, porque ele já está com a minutagem comprometida e o equipamento, segundo os profissionais responsáveis de urologias, não há condições, ele já está ultrapassado para fazer dentro do laboratório, exames de litotripsia. E esses exames, segundo os profissionais, devem ser feitos do centro cirúrgico. E esse equipamento já não comporta mais. Então o aparelho está quebrado, velho, recolhido no almoxerifado geral do município. Inclusive eu trouxe até as fotos para o doutor Zé Fernandes, né? E trouxe um documento também de 2021, onde lá em 2021, a diretora responsável da época, a Viviane Kenia, assinou um ofício no dia 23 de novembro de 21, solicitando o recolhimento desse equipamento, porque ele já não estava mais atendendo a necessidade que a população merecia. Então, o equipamento, perguntado pelo vereador José Fernandes no dia de outra sessão, está recolhido no almoxerifado central do município, e eu vou entregar para ele o documento com foto, para que ele possa, se caso ele quiser, pode ir lá visitar e cumprimentar o aparelho para satisfazer as suas necessidades e os seus anseios. No mais, eu quero agradecer por ele esticar o prazo, presidente, e cumprimentar aqui todo o povo anapolino e, mais uma vez, dizer e reafirmar que nós temos trabalhado muito, trabalhado incansavelmente na busca de soluções efetivas para a população anapolina. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jacques. Encerro o grande expediente para poder abrir a ordem do dia. Solicito o vereador Federico Otório para a certificação de quórum.
Vereador Hamilton, Thaís Souza, vereador Alex, vereador Lizer, vereador Hélio, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jean Carlos, vereador Policial Federal Suenda, vereador Jackson Charles, vereadora Celiane, vereador Andréa, vereador João da Luz, vereador Delcimar, vereador Ederson, vereador Cleide Lade, vereador Frederico Godoy, vereador Cabo Fred Cacheto, vereador presidente Domingos de Paulo. Coro suficiente, presidente.
Havendo consenso, pela ordem, eu solicito o nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheto, coloque os projetos em primeira votação.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 002 de 2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao senhor Marcos Gabriel Agra Leones, o Gabriel Agra, e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto da vereadora Thaís Souza de título cidadão na Paulina está em discussão.
Discutindo, presidente. Peço apoio aos nobres colegas. O Gabriel Agra é um grande compositor anapolino que eleva o nome da cidade de Anápolis para todo o país, nacional e internacionalmente. Ele tem mais de 100 composições conhecidas aí por todo o público, como Crime Perfeito, com João Neto Frederico, S de Saudade, músicas com Jorge Mateus, Canudinho, Gustavo Lima e Ana Castela, Zé Neto Cristiano, Maiara Maraíza, Marília Mendonça. São composições aí que tem mais de 4 milhões de views no YouTube. Então, com certeza, o Gabriel é um cidadão anapolino que eleva o nome da nossa cidade positivamente para todo o país, trazendo, assim, benefícios como um dos maiores compositores do nosso país. Obrigada, presidente.
Discutindo, presidente. Discutindo, vereador André Rezende.
Quero parabenizar a vereadora Thaís Souza pela iniciativa. O Gabriel Agra é um grande amigo e, de fato, é uma pessoa que merece esse título benemérito, porque ele leva o nome da nossa cidade para todo o país e fora do país também. Nós tivemos a oportunidade de homenageá-lo aqui no Dia do Artista Local como uma referência em todo o mundo sertanejo. A Thaís citou algumas das suas composições de sucesso, mas existem muito mais. E ele poderia ter escolhido qualquer lugar do país para criar a Toca do Agra, que é uma grande incubadora de novos compositores no Brasil, e ele escolheu o nosso distrito de Branápolis. E a Toca do Agra é um lugar muito especial, muito iluminado. Todas as vezes que nós estamos lá, a gente vê os novos compositores, artistas renomados, fazendo música de qualidade. Então, é muito bonito quando uma pessoa é da cidade, escolhe investir na cidade, escolhe ter a sua empresa na cidade e trazer os grandes nomes para a nossa cidade. Então, parabéns, Gabriel Agra, pelo seu talento, pela sua dedicação e pelo ser humano maravilhoso que você é e hoje dedicado a potencializar outros compositores. Muito merecida a homenagem. Muito obrigada.
Obrigado, ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Votação nominal. Como vota, vereador Alex?
A favor, presidente.
Vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Vereador Cabo Fred Cacheta?
A favor, presidente.
Vereador Cleide Lago?
Favorável, presidente.
Mais nova cidadã na Polina também. Vereador Delcimar Funato?
A favor, senhor presidente.
Eu também voto a favor. Vereador Edmil.
Favor, presidente.
Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador Leandro Ribeiro.
Caminhando voto, presidente. Eu apenas perdi a oportunidade de falar, só cumprimentar a vereadora Thaís e parabenizar a valorização do nosso artista local. Eu acho que nós temos aqui grandes artistas, grandes nomes. Voto favorável. Parabéns, vereadora Thaís.
Obrigado. Vereador Lizier Zebode.
A favor.
Vereador Osmar Silva.
Acompanho o voto da autora do projeto. Voto favorável.
Vereador São Marcos, presidente. Vereador Reamilton.
Favor.
Vereadora Seriane, é só essa.
Favorável, presidente.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza, autora.
Favorável.
E vereador Wederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 23 votos favoráveis e 3 ausências, o projeto aprovado pela unidade dos presentes.
Projetos em segunda votação. Projeto de resolução número 275 de 2023, de autoria da vereadora Cleide Lário, que institui o projeto Vereador na Melhor Idade, por um dia, na Câmara Municipal de Anápolis, e da outras providências.
Projeto da vereadora Cleide Lário está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação nominal, os contrários manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 095 de 2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que proíbe a utilização de animais para o desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos e produtos de higiene pessoal, bem como de seus componentes, no município de Anápolis e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Indústria e Comércio e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto da vereadora Seriane está em discussão. Discutindo a autora.
O projeto hoje aqui em discussão é sobre a proibição de usar os animais nos testes para cosméticos. Em Anápolis, nós temos uma indústria, nós temos uma empresa muito grande que é do Instinto, e há muitos anos eles não usam, eles não testam animais. Eu convido os pares, os colegas aqui, colegas, para poderem assistir um vídeo da forma como os animais são tratados. A forma cruel, de extrema crueldade, que os animais passam por esses testes. Inclusive, presidente, a Bioinstinto, eles usam, fazem esses testes com as pessoas, porque é uma empresa de cosmético, uma empresa de shampoo, né, então uma empresa que trabalha com a beleza da mulher. E eu convido todos vocês, se ainda tem alguma dúvida sobre essa proibição, para que vocês assistam um vídeo de como os animais são tratados. Nós precisamos atentar a isso, e eu já agradeço todas as comissões que passaram, né, que votaram favorável ao projeto, e conto com vocês.
O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, coloco o projeto em votação. Votação nominal, votação simbólica. Os contrários manifestem. Projeto aprovado
pela unanimidade suficiente. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para fazer a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de indicações. Indicações de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para construção de uma praça devidamente paramentada com academia ao ar livre e parque infantil no bairro Morumbi. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um CMEI que atenda ao bairro Morumbi e adjacências. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitar a reforma completa do CMEI Arnaldo Stekelberger, do bairro São Lourenço. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça com academia ao ar livre e parque infantil, localizado próximo à rotatória da Avenida IP Amarelo, no residencial Aldeia dos Sonhos. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça situada no Jardim Europa, com parque infantil, pista de caminhada e academia ao ar livre. Indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que realize a reforma dos vestiários do campo de futebol, localizado na rua 5, quadra 16, no conjunto habitacional Vila União. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma arena poliesportiva, com instalação de campo sintético, pista de caminhada e academia ao ar livre, no espaço público localizado no conjunto habitacional da Vila União. Leitura de requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréa Rezende. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, em caráter de urgência, a pintura da faixa de pedestre na rua Presidente Alencar, no setor norte, Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de patrulhamento na entrada da Fazenda Paciência, no distrito de Sousânia. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, em caráter de urgência, que seja realizada uma análise técnica para instalação de redutor de velocidade ou mão única na Avenida 2, no bairro Antônio Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de patrulhamento em toda a extensão da rua VB8, no Vale das Brisas. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a pavimentação de toda a extensão da estrada na Fazenda Lagoa Formosa, na zona rural de Anápolis. Requerimento de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem, toda a extensão da rua Ademar Pereira Barbosa, antiga Rua 6, no conjunto Vila Verde. Depois vou discutir, porque já foi feito pelo nosso vereador Edson Lopes. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, para o serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Setor Pedro Ludovico. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpadas queimadas em toda a extensão do Parque Onofre Pinã, o Central Park, na Vila Góis. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para o serviço de roçagem na Praça Pública, localizado no conjunto Vila Verde. Requerimentos de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, para o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na Rua 6, no setor Colorado. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na Rua Trento, no bairro Jardim Itália. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore em caráter de urgência, localizado na Avenida João Pinheiro, na Vila Jaiara. Requer junto à Companhia de Trânsito e Transportes o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência, localizado na Rua Trento, no Jardim Itália. Requer junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência, localizado na Rua 7, no bairro de Lourdes. Requerimentos de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita a roçagem de uma área pública na Travessa A, no residencial Polo Centro. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza e roçagem em área pública na rua Dona Maria José Cunha, no bairro Jardim Petrópolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando a operação tapa-buraco na rua 34, no Parque JK Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de patrulhamento com cascalho na Chácara Boa Vista, na zona rural de Anápolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitar a construção de uma boca de lobo na rua 25, no bairro JK Nova Capital. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na rua Alameda Cida Elou Carneiro, no residencial Monte Sinai. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada na rua das Paineiras, no residencial Tangará. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada na rua Adriana Patrícia, no Jardim Ana Paula. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de retirada de entulho na rua Bertino de Pina, no Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na rua Belmiro Ribeiro, no Jardim dos Ipês. Para mim, se encontra? Ela está ali no telefone. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua L15, no Jardim Europa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua L16, também no Jardim Europa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão do Jardim das Américas, primeira etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua S84. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão do residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimentos de autoria do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de pavimentação asfáltica na travessa da rua 7 de setembro, no setor central. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Propício de Pina, no Dom Pedro II. Requer junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, solicitando o serviço de contenção de vazamento e manutenção da rede de esgoto, situado na Avenida Morumbi, na Vila Mariana. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua P26, no Jardim Progresso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua P25, esquina com a P22, no Jardim Progresso. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred Recheta. Requerimentos, moções e indicações estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Fred Recheta.
Não, só para agradecer ao nosso vereador Ederson Lopes, que estava como secretário de Serviços Urbanos, os meus requerimentos que foram lidos aí, tanto a operação tapa-buraco em todo o residencial Pedro Ludovico, quanto a roçagem da rua Ademar, antiga rua 6 ali no Vila Verde, e também da praça do Vila Verde, já foram feitas graças ao empenho do nosso secretário e hoje aqui retorna à casa vereador Ederson Lopes. Então, só dizer que já foi feito esse serviço que foram requeridos anteriormente. Muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Jean Caio.
Não, apenas fazer uma ponderação aqui em cima, eu vi a indicação do vereador Suender. Vereador Suender, esse semestre de Alberga eu conheço muito bem, final da rua Mauá, bairro São Lourenço. E confesso ao senhor que a secretária Elisânia, desde janeiro de 2021, vem me postergando essa licença. Era, até então era a secretaria de exame, né, na secretaria de educação.
essa licitação. Até ela passar da secretaria, e tivemos, olhamos o projeto juntos. Eu tenho o registro, inclusive, mas até então, talvez foi porque foi pedido meu, foi suspenso, né? Talvez agora com o senhor, que estará filiando as fileiras aí do novo partido, quem sabe? O senhor um dia prefeito, eu prefeito, quem sabe o Leandro está mais na pauta aí, nós consigamos fazer, atender o serviço de Quebec, que tanto necessita, e infelizmente vem se arrastando, arrastando e até hoje nada. Eu, na verdade, há vários anos, não apenas esse mandato, cobro isso. Espero que dessa vez, né, quem sabe, possa se concretizar. E eu até esqueci o outro meu requerimento que eu ia falar. Eu vou falar.
Requerimentos, moções e indicações ainda estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados. Pela ordem. Concedo a palavra pela ordem, ainda na hora do dia, ao vereador José Cacheta. Grande Cacheta.
Cacheta. Obrigado, senhor presidente. Seu José Cacheta também é uma
excelente comparação.
Justamente. Fiquei honrado por ser comparado com o nosso vereador, presidente, hoje, presidente do Sindicato Rural, José Cacheta. Pode ser. Bom, presidente, eu quero usar o espaço da ordem do dia apenas para parabenizar a nossa amiga irmãzona, que agora torna-se ainda mais responsável da cidade de Anápolis, vereadora Cleide Lari, né? Mais que merecida aquela honraria. Sinto honrado por poder ter votado favorável neste título de cidadania napolina. Como disse anteriormente, é porque eu não sabia que você não era da cidade de Anápolis, senão eu já teria proposto há muito tempo, pelo seu trabalho, pelo seu histórico aqui com a cidade de Anápolis. Então, parabéns. E parabenizar também todas as mulheres, né, que agora essa semana é a Semana das Mulheres, que realmente fazem uma diferença, têm feito uma diferença nessa casa, todas as vereadoras, né? E nós temos visto que cada vez mais as mulheres estão preocupadas com políticas, preocupadas com a cidade, então procurando os partidos políticos para se filiarem. Então é muito bom saber que as mulheres agora cada vez mais, graças aos esforços de todas as mulheres aqui dentro, têm se destacado, então, no Poder Legislativo, e que espero que cresça mais e mais mulheres políticas, assim como vocês aqui dessa casa. Então, meus parabéns. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso. Devolvo a palavra.
Da ordem.
Ainda na palavra pela ordem, concedo a fala de 3 minutos ao vereador João da Luz.
Pela ordem, viu?
Obrigado, presidente. Agradecer, Vossa Excelência, pelo esclarecimento. Muitos munícipes realmente já têm essa dificuldade. E essa discussão deu para poder dar a luz para essas pessoas que têm, por exemplo, não tinham conhecimento que ela tem o direito, tanto o vendedor quanto o comprador tem o direito de estar colocando, assumindo a responsabilidade do IPTU, né? Então isso é muito importante a nossa comunidade estar sabendo devido às consequências, né, quando atrasa o IPTU. Mas eu queria parabenizar aqui que eu consegui enxergar aqui o lançamento da pré-candidatura do meu amigo Lisier. O Jackson fez o lançamento do Lisier. O Lisier já pode considerar consagrado pré-candidato do PSB. Eu quero parabenizar o Lisier, que tem experiência, um vereador de 3 mandatos, que vai sim ajudar nessa discussão, né, da cidade de Anápolis, debater a cidade, mostrar os problemas. Então, quero deixar registrado os meus parabéns. A gente está conseguindo enxergar já alguns postulantes já se apresentando, né, de fato, como pré-candidato. Quero deixar registrado aí, Lisier. Eu vi com bons olhos também essa
Obrigado.
Possível aliança, né, do Hélio Lopes, o Hélio Araújo com meu amigo Leandro Ribeiro. Realmente fica um grupo forte, viu? Muito fortalecido. Nós precisamos de ver isso consolidado, né? Mas eu quero, rapidamente aqui, não pela inércia, nesse último minuto, a Comissão do Direito do Consumidor, nós convocamos a direção da Urban, nós convocamos o nosso diretor da Agência de Regulação Municipal e nós convocamos o sindicato também,
que representa os trabalhadores que presta serviço para a empresa de transporte coletivo. Nós fizemos uma convocação porque nós ficamos preocupados, porque uma iminência de uma greve num transporte que é essencialmente, que é extremamente necessário na nossa cidade de Anápolis, os trabalhadores com certeza ficaram preocupados com um possível caos com esse anúncio de greve, né? Teve um início de greve, depois teve um anúncio de continuidade. Então nós ficamos preocupados, nós convocamos, mas parece que já ajustou. Então nós eliminamos, nós já cancelamos essa reunião. Era uma reunião que ia acontecer aqui na Câmara para a gente saber o que estava acontecendo de fato. Era uma briga dos trabalhadores querendo 20%, bem além da inflação. Os trabalhadores motoristas queriam 20% de reajuste. Mas já foi acordado e já está pacificado isso aí para tranquilizar os usuários de transporte coletivo da cidade de Anápolis, que não vai ter mais possibilidade de greves. Obrigado, eu vou falar, presidente.
Conselho da fala por 3 minutos, o vereador Teocimar Fortunato, o despachante do povo.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Obrigado pela observação do despachante do povo, né? Nós estamos aí no meio do povo fazendo esse trabalho aí, né, em prol das pessoas. Obrigado pela deferência. Senhor presidente, a minha fala é no sentido de convidar amanhã, às 8h30 da manhã, o ex-governador Marconi Perillo, hoje, vai estar aqui na Santa Casa, entregando a emenda. Todo ano, é o terceiro ano consecutivo que ele traz uma emenda, né, aqui na Santa Casa, na PAI, na Santa Casa. Segunda-feira foi uma emenda lá na PAI, Hélio Araújo, e amanhã é ali na Santa Casa. Então, quero convidar aqui a população e também os pares, né, quem tiver disponibilidade e quiser estar conosco ali, né, é algo importante, né. A Santa Casa, que sempre cuidou de pessoas, é uma referência aqui no município. Então, eu convido todos aí para estar ali com o presidente nacional do PSDB e ex-governador Marconi Perillo, que fez tanto por esse estado. Também, senhor presidente, eu quero aproveitar o ensejo e parabenizar aqui, né, a minha amiga Cleide Hilário, né, pela... o título cidadão anapolino, Cleide. Foi merecido, né, parabenizar a propositora Andréia Rezende pelo título e, né, por ter concedido o título cidadão anapolino à sua pessoa. Então, quero te parabenizar, que Deus te abençoe, continua nessa pessoa maravilhosa que você é e o trabalho brilhante que você faz em prol das pessoas, em prol da cidade. Você não chegou aqui simplesmente porque alguém te colocou, mas porque Deus te abençoou e tocou no coração das pessoas, você chegou aqui. E, sobretudo, um trabalho que você faz aí, trabalho social em prol das pessoas, em prol da cidade de Anápolis. E você soma muito a esta casa. Faça os votos que você consiga um retorno, né, para esta casa. Você faz toda a diferença aqui no nosso meio. Senhor presidente, sem mais nada acrescentar, eu devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Delcimar. Ainda na palavra pela ordem, conselho da fala por 3 minutos, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, presidente em exercício, vereador Jackson Charles. Minha fala aqui no espaço da ordem do dia é no sentido de que a gente possa contribuir para que a gente possa elaborar um projeto de lei que contemple as pessoas do segmento de som automotivo. Nós recebemos aqui hoje algumas pessoas que são desse segmento de entretenimento. Sabemos do constrangimento do som automotivo em volta de bares e restaurantes, perto de casas habitadas pela população, principalmente no extrapolar da hora. E no município não tem uma lei que permite, vereadora Cleide, esse segmento. Então nós temos que elaborar uma lei. Já observei que a Aparecida de Goiânia tem, onde essas pessoas possam fazer esses eventos, em especial em uma zona rural. Aqui nós temos, para citar de exemplo, o Sindicato Rural, que é afastado da cidade,
obviamente com autorização do Poder Público Municipal, para que essas pessoas possam continuar tendo ali o seu recurso, né, trabalhando e gerando ali a sua renda. Nós entendemos que o segmento do som automotivo fomenta lojas de peças para carro, inclusive tem um mercado amplo nesse sentido, e as pessoas estão realmente muito preocupadas que esse segmento aqui em Anápolis não tem autorização. Realmente não tem, mas está acontecendo, vereador João da Luz. Nós temos aí N reclamações de som automotivo em volta de bares, em volta de casas populares, e isso traz um constrangimento para as pessoas e para o Poder Público Municipal. Então, peço a colaboração de todos. O presidente Domingos recebeu muito bem essas pessoas aqui, esses microempresários, e nós acreditamos que com a força de todos vocês a gente consiga elaborar essa lei para que a gente traga ali um arcabouço para que essas pessoas possam desfrutarem, né, de suas festas, terem a sua renda sem prejudicar ali o sossego público. Então, conto com todos vocês, peço aos pares que nos ajudem na elaboração e tramitação desse projeto para que a gente traga legalidade a esse segmento para que eles possam continuar fazendo as suas festas longe de perturbar o sossego público. No mais, muito obrigado, presidente.
Discutindo aí.
Muito obrigado, vereador Leandro. Ainda na discussão, vereador Schwender, policial federal Schwender Silva.
Utilizo esse espaço aqui, primeiramente, para indagar o líder do governo, Jackson. Ele referiu-se que tem um equipamento, né, que seria utilizado na saúde pública, mas foi recolhido pela data há um ano, né? E aí eu gostaria de saber qual providência que o Poder Executivo fez para substituir esse equipamento, né? Se esse equipamento, e tem algum outro equipamento que está substituindo, porque há quase um ano, né, se é um equipamento que precisa para a sociedade aí, acho que está defasado, então. Quero aproveitar também, né, esse momento. Eu sei que poderia ser nas comunicações, mas já vou aproveitar para parabenizar, né, todas as mulheres pelo mês, né, internacional das mulheres aí. Eu quero parabenizá-las, né, em nome da minha esposa, a Zubernick, guerreira, né, uma pessoa que não se dobra, né, dobra a Jesus, né, como lá em casa todos se curva a Deus, a Jesus, mas aos homens não. Então isso eu admiro, né, o caráter, a forma de trabalho, né, a competência. Então a Zubernick é sim uma esposa dedicada, né, uma mulher, como eu falei, competente no trabalho, em todas as esferas. Então, em nome dela, eu quero homenagear todas as mulheres pelo mês internacional das mulheres, e bem como minha mãe também, né? Minha mãe também, outra mulher de fibra, né, que criou aí 4 filhos com caráter, honestidade, né, e força. Então, minha mãe também, dona Joana, fico feliz poder homenagear todas as outras mulheres em nome da minha mãe. Por fim, eu quero me solidarizar e lembrar das mulheres ali de Israel, né, as mulheres que foram, né, estupradas ali pelo Hamas, e tanto sofrimento que essas mulheres sofrem ali com grupos terroristas. Eu quero me solidarizar, eu quero lembrar dessas mulheres ali, né, que Deus abençoe e que isso um dia termine, esse sofrimento para aquelas mulheres. Final, só parabenizar a vereadora Cleide também, né, pelo título, né, merecedora. Parabéns, vereadora.
Vereador Schwender, ontem o senhor do meu lado me disse que a Covid complicou um pouco o seu déficit de atenção. E hoje o senhor confirmou isso. Eu chamei o senhor por 3 vezes, dizendo: vereador Schwender, preste atenção na minha fala, que eu estou me dirigindo ao senhor, porque o senhor gostaria da resposta. O senhor não prestou. Por quê? Eu disse também que não foi há um ano. Eu disse que foi recolhido há um ano. Eu disse que em 2021 já existiu um relatório assinado, repetindo o que eu disse, pela coordenadora da época, Viviane Pena de Souza, informando que o equipamento já não mais atendia o tipo de atendimento, pois esse tipo de atendimento não deveria ser feito em laboratório, como ele era. os urologistas e nefrologistas se negavam a fazer o atendimento e dizendo que esse tipo de atendimento tinha que ser feito no centro cirúrgico. Foi isso que eu disse. Esse equipamento, ele não foi substituído porque ele está com a sua minutagem comprometida e quebrado. Não há conserto. Ele está recolhido na prefeitura, no depósito da prefeitura. O que que acontece? Eles recomendam que seja feita a aquisição de um outro equipamento mais inovador, que são as cirurgias feitas, que não seja por esse tipo de equipamento, que não atende às necessidades. Tá bom?
Só réplica.
Não tem réplica. Estou explicando para o senhor.
Sim, mas
o senhor perguntou.
Isso.
Ainda, pela ordem,
a
fala ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas dois assuntos aqui no Pela Ordem. Primeiro, quero, em cima da fala do vereador Lezier, relembrar aqui que nós já temos aqui no município, vereador Lezier, a lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de que o município disponibiliza no site da Prefeitura de Anápolis os dados relativos aos recursos públicos oriundo do governo federal e estadual, advindos de custeio e despesas específicas, bem como emendas parlamentares de bancada e ou individual. Essa lei foi de autoria minha, em 2022, o prefeito Roberto sancionou, é a lei 4.206, de 1º de julho de 2022, foi aprovada por todos nós, por unanimidade, e dispõe o seguinte: fica estabelecida a obrigatoriedade de disponibilizar no site da prefeitura um link denominado Transparência e Recursos Públicos do Governo Federal e Estadual, os dados relativos a recursos oriundos do Governo Federal e Estadual para custeio de despesas específicas, como emendas parlamentares e bancadas e individual. E, para efeito do disposto, serão informados qual órgão, finalidade e valores. Então, na disponibilização, deve constar os seguintes dados: qual secretaria autarquia está sendo destinado o recurso, para qual finalidade irá ser utilizado, os valores recebidos do Governo Federal e Estadual ou por emendas parlamentares. Então, eu já cobrei, inclusive, a UTI da Prefeitura lá, pouco depois da sanção do prefeito, a inserção de uma aba junto ao painel do portal de transparência, nada tão difícil, para facilitar até o acompanhamento de emendas. Porque muitas vezes aparece aqui, tira foto com cheque, e, na verdade, o recurso talvez não é depositado. E outras vezes também é depositado. E nem sempre a gente toma conhecimento especificamente para qual a obra foi destinada. Então, é um mecanismo de transparência e que nós saímos na frente, mas até então precisa ser realmente implantado no portal de transparência. Um outro assunto, quero também reportar aqui a questão do ISA. Sem dúvida, é uma boa iniciativa, a lei apresentada, iniciativa do vereador Jacques e Domingos, nós aprovamos nessa casa. Tudo aquilo que vem para garantir mais sustentabilidade ao regime de previdência própria, o ISA, no caso do município de Anápolis, é, sem dúvida, bem-vindo. Tanto é que aprovamos por unanimidade e esperamos, aqui na audiência pública da última quinta-feira, eu fiz esse questionamento, vereador. Qual era a providência que estava tomada a partir daquela sanção da lei? De fato, foi publicado ontem, comemorando, por quê? Que seja, de fato, implementada, para que possamos, de fato, no futuro, se assim for, né, concluído, temos a arrecadação complementando a arrecadação do ISA, só terminando. Mas eu quero mais relembrar que nós já destinamos áreas também e que precisam ser monetizadas e investidas também para aumentar a arrecadação do ISA. E ainda, por último, a lembrar que a maior sustentabilidade do ISA para todos aqueles que pretendem ser prefeito, é realizar concurso público. Nós temos que fazer os concursos públicos, que é uma alimentação natural, João da Luz. A engrenagem é muito perfeita. E a carência dos concursos, o aumento do número de terceirização, impacta certamente na contribuição do regime próprio. Mas para acalmar ainda mais os servidores aposentados, lembrar que a prefeitura é sempre responsável. Se não tiver um centavo com isso, o recurso público municipal primeiro tem que ser destinado ao pagamento de vocês, aposentados e pensionistas. No mais,
Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. É, você dá fala por 3 minutos, a vereadora Cleide Lara.
Bom dia a todos. Senhor presidente, apenas para agradecer pelo título que nós recebemos aqui hoje, através da vereadora Andréa Rezende, de todos os pares. É um momento muito feliz. Não sou anapolino, viu, Leandro, assim como você, mas hoje sou anapolina de fato e de direito, e para mim é uma grande honra. Anápolis é uma cidade que eu escolhi para viver, é uma cidade que eu escolhi para formar a minha família, é uma cidade que eu escolhi trabalhar por ela. E é uma cidade, vereador Jackson, que eu aprendi a amar desde o minuto que cheguei aqui. É, quando volto à minha cidade de origem, confesso que fico lá 3 dias, e assim como o vereador Leandro dizia na período de sua campanha, eu sinto saudade da minha terra. Como eu sinto saudade de Anápolis, como eu tenho vontade de voltar para minha casa, porque é aqui que eu tenho como casa. E aproveitando isso, essa fala, gostaria de parabenizar a todas as mulheres. O Dia da Mulher não é apenas o dia 8 de março, mas sim todos os dias. E dizer a você, mulher, que você sim pode e você é capaz de conquistar aquilo que você almeja. Então, corra atrás dos seus sonhos. Se o seu sonho é ser uma vereadora, então esse é o momento. Escolha o seu partido e venha fazer parte dessa bancada aí para o próximo pleito. E não tenha medo. Teremos desafios, sim, mas os desafios são feitos para ser vencidos. Não baixe a cabeça. Eu estava vendo uma reportagem esses dias da ex-ministra da Mulher. Ela disse o seguinte, que o pai dela, vereador Leandro, disse para ela que ela deveria ter coragem e que ela não criou ela para que ela fosse fraca. Então, essa é a mensagem que nós temos que carregar. Nós não podemos ser fracas, não podemos simplesmente nos abater no primeiro desafio que temos. Nós temos que ser mulheres, porque somos mulheres e somos fortes. E nós podemos chegar e conquistar aquilo que nós almejamos. Então, essa é a mensagem para você, mulher, que deseja aí pleitear uma cadeira aqui no Legislativo. Muito obrigada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Cleide. Agora, com uma grande saudação de palmas, eu quero ceder a fala ao vereador Luzimar Silva.
Obrigado, líder do governo. Quero usar, pela ordem do partido, PMN, para cumprimentar 3 pessoas aqui. Vereador Leandro Ribeiro, cumprimentar Elis Vezes a Borges e Hélio Araújo, pela coragem, né, de estar colocando o nome a prefeito, que seja vice, prefeito dessa cidade, né, o Suender também, Suender Silva, que tentou pleitear a presidência da Câmara, faz um trabalho de oposição, né, que também pleiteia aí vir candidato a prefeito pela cidade de Anápolis. Quero parabenizar pela coragem, por colocar o nome e fico feliz, né, por a gente construir história junto aqui nessa casa de lei e vocês colocando o nome à disposição, porque a gente já viu tanto florescer nessa cidade, tantas pessoas que caem aqui de paraquedas e vocês, além do legado que vocês têm deixado nessa cidade, a força de vontade, ter chegado aqui pelo voto popular. Então, assim, desejo sorte, sucesso, né? Todos ainda estão aí cogitando, são pré-candidatos, mas de coração, fico feliz, né? Porque a cidade tem que ter legítimas pessoas que contribuíram com a cidade, igual os senhores têm contribuído, vocês que têm sido filhos da cidade de Anápolis, né? Muitos nasceram aqui, igual creio o Leandro, né? Também tem o próprio Hamilton Filho. Então, assim, realmente, acho que chegou a hora de nós sermos legítimos anapolinos aqui, dando continuidade no trabalho. Então, assim, de coração, quero parabenizar pela coragem, pela disposição, e vejo que a política, ela se renova a cada dia. A gente teve aí no passado a família Santino, a gente viu bons combates aí do Rindoval, do próprio Frei Valdair, tal. Então, muitas pessoas deixou a sua contribuição, muitas pessoas participou de alguns projetos da nossa cidade, né, e hoje aderiu a outros objetivos na vida deles, não faz mais parte assim, da política assídua, e chegou essa nova era. Né, então, tenho certeza que o nome de vocês, né, se não for agora, mas tá breve também, né, vai ser bem breve, por essas sementes, talvez a gente planta uma sementinha e não colhe no mesmo ano, mas colhe depois. Né, a gente viu aí o próprio presidente Lula, que tentou por diversas e diversas vezes até conseguir o êxito. Né, então, é isso, de ter um ditado, né, pedra dura bate até que fura. Né, então, mas eu desejo sucesso e parabenizo pela coragem, presidente Leandro, pessoa qualificada, a gente sabe, foi presidente dessa casa, né, e contribuiu muito. Então, é um jovem na política, o Suender faz
uma conversão.
E os novos colegas, sorte a vocês. Muito obrigado, eu vou falar.
Muito obrigado, vereador Luzimar Silva. Conceda a fala por 3 minutos, pela ordem, ao vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Parabenizar a todas as mulheres, na pessoa da minha esposa, que além de ser dona de casa, cuida hoje do PL Mulher de Anápolis. Quando eu chego no meu escritório, que nós montamos para atender a população anapolina, e a todo momento eu vejo o trabalho dela, juntamente com a Falsa, que está aqui presente, que é a vice-presidente do partido, e todas que fazem parte do PL Mulher, pelo trabalho que fazem à frente, representando as mulheres anapolinas dentro do Partido Liberal. Nós programamos para esse mês, presidente, vários eventos em comemoração, não só ao Dia da Mulher, mas ao Mês da Mulher. Sabemos que o Dia da Mulher é todos os dias, mas em especial a esse dia e ao Mês da Mulher. Nós do PL, Partido Liberal, que é representado pela Michelle, aí, esposa do presidente Bolsonaro, que representa as mulheres de todo o Brasil, dentro do PL. Quero dizer a vocês, mulheres, venham, convite que eu faço a todos vocês, venham participar junto com a gente, venham para o PL, o PL está se organizado, o PL Mulher hoje tem no seu escritório uma sala específica para atender, para discutir projetos de lei, para discutir a cidade de Anápolis. Nós, dentro do PL, damos valores a vocês, mulheres. Tanto é que essa sala que tem hoje dentro do PL é uma sala que é para todas as pré-candidatas todos os dias vão no partido, sem convite, pessoas chegam, sentam na sala, discutem o futuro da nossa cidade. E o principal que eu vejo quando eu vejo elas se reunindo aí, chegando e falando a todo momento, é a discussão do futuro das mulheres aqui na cidade, dentro do Legislativo Anapolino. Faço aqui o convite de vocês, mulheres, que ainda não estão filiados a partidos, que queiram discutir o futuro de Anápolis, que queiram ser pré-candidatas nesse pleito eleitoral, venham para o PL. Não só vocês, mulheres, mas os homens também. PL está de portas abertas, o PL hoje é um dos partidos que quer realmente não só eleger as mulheres, mas o futuro da cidade de Anápolis. Quero agradecer também ao Gabriel. Nós fizemos uma mudança dentro do partido. Gabriel, que é um amigo pessoal que eu tenho, por motivos maiores não conseguiu administrar e conseguir ficar na presidência do PL Jovem e passou o bastão para o Lucas, que assumiu na nossa evento aqui das mulheres. O presidente é o novo presidente do PL Jovem. E faço o convite também à juventude, que queira vir, tem a sua sala especial dentro do nosso escritório, só para a juventude anapolina, para discutir projetos, para discutir o futuro da cidade de Anápolis. Obrigado a todos, obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Não tendo mais inscritos pela palavra pela ordem, encerra a palavra pela ordem, abre pelas comunicações e já cedo a fala ao vereador Frederico Godoy.
Obrigado, presidente. Presidente, apenas a título de...
Comunicando.
De... Posso falar aqui, não? Pode, né?
Comunicando.
Bom, somente a título de informação, hoje teremos uma reunião lá na CIA com o presidente da CODEGO, Francisco Júnior, falando de vários assuntos sobre o DIAPLAN, sobre a licitação que teve agora... sobre a iluminação pública, a troca de lâmpadas de LED em todas as avenidas do Daia, avenida principal, na via principal, na Geo 330. Eu estive lá há uns 10 dias atrás, junto com o prefeito Roberto Naves, alguns empresários, e ele falou que a velocidade está sendo muito grande agora, Vamos ter um chamamento público para essas novas empresas que querem adquirir áreas no Daiaplan. Então, convidar todos para ir lá escutar o presidente Francisco Júnior, que vem fazendo um belo trabalho. O vice-presidente, que era diretor financeiro, tive o trabalho de trabalhar com ele, o Alexandre Ribeiro também, irmão do deputado Amaury Ribeiro. Então, gostaria de convidar todos os vereadores para se fazer presente e prestigiar essa reunião na CIA. Devolvo a palavra, presidente.
Muito obrigado, vereador Fede. Eu cometi um equívoco, e o vereador Lisier estava inscrito pela ordem, e agora eu torcerei a palavra pelas comunicações. Aqui, posteriormente, eu passo ao vereador Suender. Pelas comunicações, vereador Lisier Zé Boy.
Obrigado, vereador Jacques, presidente em exercício. Aqui é só para complementar. Pois é, é uma parceria aí, mas vamos em frente. Dias melhores virão. Mas só complementar aqui a palavra do vereador Leandro e do Jean Carlos, vereador Jacques. Isso é, o que o Jean falou é muito importante. A lei, né, ele até me mostrou a lei ali, a gente conhece bem a lei, mas se ela não for seguida, desestimula demais os nossos deputados, principalmente aqueles que contumazmente estão trazendo receitas para o município, para todos os órgãos e também para a infraestrutura. Se não houver divulgação, se não houver como esclarecer que aquela verba foi usada em outra obra, porque muitas das emendas que eu apresentei aqui foram utilizadas em outras obras, vereador. Nós trouxemos com um objetivo, e muitas vezes essa receita é usada em outras obras. Então, tem que ser divulgado aonde que vai ser usada definitivamente aquela verba, para que o deputado se sinta também estimulado a trazer mais e mais recursos para o nosso município. Se não for divulgado, não terá. E, vereador Leandro, só complementando, a gente também, eu tenho um assessor, e vocês devem conhecer, vou até citar o nome dele, o Ferret, que trabalha muito com eventos, né? E ele trouxe até mim dois outros grupos que trabalham junto aí com som automotivo. Então, as pessoas da cavalgada, né? E também aqueles que fazem evolução de moto, né? Gosta de fazer algumas piruetas, eu nem sei como é que chama aquelas evoluções, mas eles andam, normalmente eles andam mais ou menos juntos. E a gente já tinha pensado nisso também, a área sugerida é uma área excelente. Conversar, né, com o sindicato rural, ver se é disponível, porque na cidade realmente não é conveniente para ninguém, né? O barulho, cartório, por exemplo, nem sonhar, nós temos a UPA ali do lado, enfim, qualquer região urbana aí não seria conveniente, e o risco também que isso representa. Então, lá nós temos uma área que já é uma área rural e usada. Em volta ali, a gente está vendo um crescimento comercial e industrial muito intenso ali. Então, seria um local ideal. Eu acho que a gente pode juntar forças aí para ver se a gente consegue liberação e disponibilização nos horários aí que preconiza para poder disponibilizar essa área para esse pessoal. Obrigado, presidente.
Obrigado, Zé. Por falta de coro suficiente, declaro encerrada a apresentação e convoco outra para amanhã, no mesmo horário regimental.
Ora, são...